para fazer a oração inicial.
Neste momento, vamos pedir a Deus que nos abençoe, abençoe a nossa reunião, que tenha sabedoria e harmonia, para a gente faça uma boa reunião. Pedir também uma bênção e paz a todos os ouvintes que estão nos ouvindo, né, e seus familiares. Rezando a mesma oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém.
Com a palavra, a primeira secretária, para a chamada nominal dos vereadores.
Vereadora Martina, da Serraria.
Presente.
Vereador Carlos Fernando. Presente. Vereador Tonzinho. Vereador Professor Branquinho. Vereadora Nívia Prisco.
Presente.
Vereador Didé.
Presente.
Vereadora Camila.
Presente.
Vereador Geudo.
Presente.
Vereadora Vaninha, presente. Senhor presidente, o vereador Tonzinho, o vereador professor Branquinho, justificaram a sua ausência. Devolvo a palavra.
Ok. Havendo no meu regimental sua presença de Deus, em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 10ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 14ª legislatura. Com a palavra, a primeira secretária, para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 9ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais, realizada aos 13 dias do mês de março do ano de 2017, às 20 horas. Quórum de abertura. Constatada a presença de 9 vereadores, o presidente Geudo cumprimentou as pessoas presentes, concedendo em seguida a palavra à primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior, que após ter sido lida foi aprovada pelo presidente. A primeira secretária fez a leitura das correspondências. Apresentação sem discussão de proposição. Moção de pesar número 01 de 2017. De autoria dos vereadores Martina e Carlos Fernando. Moção de repúdio número 01 de 2017, de autoria de todos os vereadores. Os autores solicitaram que suas proposições fossem incluídas na pauta desta reunião. O presidente consultou o plenário sobre a possibilidade de inclusão. Ninguém se opôs à votação das proposições nessa data. Indicação número 029 de 2017, de autoria da vereadora Vânia. A vereadora Nilva se retirou do plenário por apresentar problemas de saúde. Assuntos relevantes. O vereador professor Branquinho informou que a empresa Engelmig retornará seus trabalhos no município a partir do dia 15 de março e esclareceu que é totalmente contra a reforma da Previdência, tendo em vista os prejuízos que causará à população mais carente. A vereadora Camila conclamou a sociedade para participação na pré-romaria que acontecerá no dia 6 de maio em benefício da preservação do solo e das águas. A vereadora Vânia relatou as dificuldades enfrentadas pelos moradores da Vila São Vicente em relação ao abastecimento de água. Segunda parte. Segunda discussão e votação do projeto de lei complementar 001 de 2017. Cria o cargo de comissão de coordenador do PROCON. Extingue cargo de coordenador do controle interno que menciona e altera dispositivos da Lei Complementar número 72 de 2010 e da outras providências, de autoria da mesa diretora. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 04 de 2017. Reconhece no município de Buritis a profissão de condutores de ambulância e dá outras providências, de autoria da vereadora Camila Almeida. Aprovado por 5 votos favoráveis e 2 abstenções. Única votação do requerimento 04 de 2017. Requer do Executivo Municipal cópia integral do processo licitatório ou procedimento realizado referente à prestação de serviço de transporte escolar, bem como das vistorias dos veículos que farão referido transporte, de autoria dos vereadores Geudo, Vânia e Camila. Aprovado por 6 votos favoráveis e 1 voto contrário. Única discussão e votação da moção de pesar número 01 de 2017. Registra pesar pelo falecimento do senhor Antônio José Folador, de autoria dos vereadores Martina e Carlos Fernando. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação 015-2017. Sugere ao governo municipal a criação e implantação da Guarda Municipal no município de Buritis, Minas Gerais, de autoria do vereador professor Branquinho. Aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da moção de repúdio. Número 01 de 2017. Repudia a proposta de emenda constitucional número 287 de 2016, que dispõe sobre a seguridade social e estabelece regras de transição e dá outras providências, de autoria de todos os vereadores. Aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Líderes. A vereadora Camila falou sobre a reforma da Previdência, expondo os motivos que prejudicarão a população, caso seja aprovada da forma que se encontra. O vereador Carlos Fernando fez denúncias em relação às condições e à falta de fiscalização no processo de abate de animais e distribuição das carnes realizadas no matadouro municipal. Reivindicou melhores condições de trabalho para os margaretes e criticou a pretensão do governo de reduzir os direitos dos trabalhadores. O vereador Antônio mencionou visita da Vigilância Sanitária na Vila Serrana e registrou a diminuição de focos de dengue no local. O vereador Didé manifestou total apoio aos funcionários da educação quanto da defesa dos seus direitos. Esclareceu que discorda da contratação de funcionários através da empresa MEI, microempreendedor individual. Vereadora Martina falou das condições precárias das pontes e informou que o governo está trabalhando para resolver o problema. Conclamou a comunidade do Banco da Terra para uma reunião a fim de atender demandas daquela localidade. Diz que não tem qualquer previsão para o pagamento dos professores. Vereadora Vânia cobrou do governo municipal pela melhoria das condições salariais e de trabalho dos margarefes. Parabenizou o presidente pelo trabalho junto às escolas municipais que visa envolver os alunos na política. Presidente Geudes solicitou limpeza na Vila Maravilha e incentivou servidores públicos na luta contra a reforma da Previdência. Coro de encerramento, constatada a presença de 8 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião. E para assinar, assino eu, Vânia Araújo de Souza, primeira secretária, Geudo Alves Ferreira, presidente da Câmara. Sala das Sessões, 13 de março de 2017. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Lida nos termos regimental, considero a ata aprovada. Com a palavra, a primeira secretária, para a leitura de correspondência e comunicações.
Correspondências recebidas. Ofício número 34 de 2017. Excelentíssimo senhor vereador Geudo Alves Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Buritis, cumprimentando Vossa Excelência, em mais esta oportunidade agradecemos a sessão do plenário da Câmara para a Assembleia Geral Extraordinária do Sindiburi, representante legal da categoria dos servidores públicos municipais de Buritis e Formoso, ocorrida no dia 17, que deliberou e aprovou o estado permanente de greve para os servidores públicos da Prefeitura Municipal de Buritis. Informamos que a greve deverá iniciar no fim deste mês, porém ocorrerá a paralisação geral no dia 23, próxima quinta-feira, para os servidores públicos da Prefeitura de Buritis. Na mesma data, promoveremos também manifestação pacífica em frente à Prefeitura e nas ruas da cidade. Informamos também que essas medidas se tornaram necessárias pelo atraso no pagamento de dezembro dos servidores da Secretaria Municipal de Educação, inclusive aposentados e pensionistas, e pela falta de recomposição salarial devida em janeiro para toda a categoria. Inclusive, não foi dado nem ao menos o reajuste do salário mínimo. Lembramos que a Câmara Municipal cumpriu seu papel e já efetuou a recomposição para os seus servidores e que, infelizmente, ainda não ocorreu com a Prefeitura. Solicitamos que este ofício seja lido em plenário na reunião de hoje para conhecimento da população de Buritis, pois sabemos que a paralisação poderá causar transtornos para os munícipes. Porém, pedimos a compreensão de todos, pois os servidores trabalharam e fazem jus ao salário de dezembro, os quais estão com suas contas inadimplentes, e também a recomposição salarial de 2017. Certos da compreensão e do pronto atendimento, agradecemos em nome dos servidores públicos municipais de Buritis. Erni Fonseca Prado, presidente do Sindiburi. Senhor presidente, não houve correspondências expedidas. Devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Não, presidente.
Com a palavra o vereador Carlos Fernando.
Senhor presidente, estou encaminhando à mesa a indicação 031 de 2017, que tange e diz respeito aí à instalação da Casa de Apoio no Distrito Federal. Solicito de Vossa Excelência seja dispensado os pareceres e incluída na sessão deliberativa na data de hoje.
O plenário se opõe ou está todo mundo realmente de plano acordo?
Da minha parte, de acordo, senhor presidente.
Estão todos de acordo, vereador Carlos Fernando? Será acatada, sim, seu pedido.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Vânia.
Senhor presidente, nesta noite eu quero apresentar aqui uma indicação de número 029 de 2017, onde sugere ao governo municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, tomar providências quanto a melhorias e manutenção do sistema de iluminação pública no município de Buritis. Indicação número 36 de 2017. Sugere ao governo municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, que sejam tomadas providências a respeito da reforma e revitalização do ginásio de esportes do bairro Canaã, no município de Buritis, próximo à Escola Estadual Argemiro Antônio do Prado. Apresentar também a indicação número 35 de 2017. Sugere ao governo municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, que sejam tomadas providências a respeito da infestação de escorpiões no CEMEI Eunice Martins, no bairro Jardim, no município de Buritis. Indicação número 34 de 2017. Sugere ao governo municipal, através da Secretaria de Saúde, que sejam tomadas providências à retomada dos atendimentos do médico psiquiatra Dr. Adriano no CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, no município de Buritis. Indicação número 33 de 2017. Sugere o governo municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, que sejam tomadas providências a respeito da reforma da pista de skate e da revitalização da Praça da Cazengue, no município de Buritis. Indicação número 37 de 2017. Sugere ao governo municipal, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, que sejam tomadas providências quanto à retomada do programa de aquisição de alimentos, compra direta e merenda escolar no município de Buritis. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assuntos urgentes ou relevantes, informando a cada vereador que dispõe do prazo de 5 minutos.
pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Camila.
Gostaria de cumprimentar minhas colegas vereadoras, meus colegas vereadores, o público que nos prestigia no plenário essa noite e todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Gostaria de manifestar, senhor presidente, meus profundos sentimentos, meu pesar à família de Solange Maria Barbosa de Souza, que veio falecer nesse sábado, dia 18 de março. Solange sempre esteve engajada na luta social, é de família humilde, mas sempre lutou e ajudou na luta social e na luta por igualdade. Que Deus possa confortar o coração de todos os seus familiares, da sua irmã Nilva, que mora ali no assentamento Roseli Nunes, e toda a sua família. Foi uma enorme perca para a família, para os amigos e para todos nós do movimento social do qual Solange fez parte e sempre ajudou. A todos vocês, que Deus possa confortar o coração de todos vocês por essa perca irreparável. Gostaria de informar também que o deputado Rogério Correa mandou uma emenda para Buritis para implantar, Rogério Correa do PT, para implantar uma academia ao ar livre naquela pista de caminhada ali do bairro Israel Pinheiro, lá na Bias Forte. Então, os materiais da academia já se encontram, estão guardados ali na garagem até que se faça a base para receber essa estrutura. Então, o pessoal do bairro Israel Pinheiro ali, que faz caminhada, não só do Israel Pinheiro, todos que fazem a caminhada ali na Bias Forte, vai ter agora a academia ao ar livre lá, para poder estar melhorando aí o condicionamento físico de todo mundo que faz esse tipo de atividade física ali. Gostaria de estar colocando aqui também, solicitando, a gente vai estar falando mais profundamente sobre o assunto depois, eu acho que o nobre colega também vão abordar o assunto, mas a questão de iluminação pública, ela está muito ruim. E eu fui solicitada pelos moradores do bairro Jardim, ela está visitando ali a rua Jatobá, é aquela rua que tem a avenida central ali do Jardim, né, aquela avenida que sobe, aquela última rua que vira para ir para o cemitério, falta ali alguns postes de luz. É um ponto muito escuro, o uso de droga ali, devido à questão de não ter iluminação pública, a questão da marginalidade ali, fica muito favorável naquele escuridão ali todinho. Então, eu gostaria de estar solicitando as devidas providências, né, para que seja colocada a iluminação ali naquele local. Eu sei que tem alguns colegas também que foram procurados acerca desse assunto, e eu sei do ponto específico no bairro Jardim, mas de onde a gente anda na cidade tem vários outros pontos, né? E infelizmente isso não está sendo resolvido. Por hora é só, eu vou usar o tempo de liderança para estar falando sobre a paralisação dos professores e sobre a semana. Essa semana é a semana do Dia Internacional da Água, e vou estar usando meu tempo de liderança para estar abordando esses dois assuntos. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Didé.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores e vereadoras. Para o que nos prestigia aqui essa noite, novamente, né, a casa está movimentada, a casa cheia. Sejam todos bem-vindos. Uma boa noite a todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Bem, primeiro eu quero passar aqui para a nossa líder de governo, para ela já se movimentando aí, e talvez traga alguma resposta para a gente nessa reunião, sobre a questão da energia da escola da Barriguda 1. O pessoal tem me procurado aí, diz que já tem há mais de 10 dias que está faltando energia lá, não só na escola, mas acho que na região. Mas o pessoal está procurando porque tem alunos, professores, sempre tem me procurado para saber. Eu não tive como ir lá, porque já me avisaram hoje sobre esse assunto, né? Inclusive um professor me procurou e não sei qual é a razão de qual a falta de energia lá. Mas que se está faltando na escola, com certeza tem ligado ao governo, que o governo possa estar tomando as providências aí e poder sanar o problema lá da escola da falta de energia. E um assunto também que a colega até apresentou uma indicação aqui, o pessoal tem me procurado, sobre a compra direta e o merenda escolar. Você tem uma previsão aí de quanto que vai começar, né, se vai funcionar, a cantina aqui também, a cozinha comunitária. Então o pessoal tem nos procurado aí querendo saber se tem uma previsão aí de quanto que vai começar. Tem gente que tem produto para entregar aí na merenda escolar, na compra direta. Está querendo saber aí, se você puder informar para a gente, o pessoal ficar informado de quanto que vai iniciar esses trabalhos aí. E também a moradora lá do bairro Taboquinha tem mandado aqui cobrando que o médico lá do Portinho, do bairro Taboquinha, tem faltado constantemente. Qual o motivo? Né? Eu acho que não sei se é licença, se é folga, o que, que é, mas que direto está faltando lá o médico no Portinho lá do bairro Taboquinha. Então, que possa trazendo alguma informação para a gente sobre isso aí. Quero falar também aqui de iluminação, principalmente lá do bairro Jardim, o pessoal tem procurado, na pista de caminhada aí, que está um brilho, que só, né, está uma vergonha, né, tanta falta de iluminação pública, o pessoal tem cobrado, vem a taxa, paga a iluminação, e está esse atraso. Sanou o problema com a Geomig, mas eu não vi praticamente a Geomig atuando nessa semana, né, e diz que ia começar a trabalhar na quarta-feira aí, que praticamente essa semana ia sanar todos os problemas, mas até agora nada, né, e a iluminação aí está precária, não só ali no bairro Jardim, mas como aqui o pessoal também tem reclamado aqui do fundo do Vereiros, aqui na rua Brasília, na saída. Inclusive o pessoal pede para fazer uma limpeza naquela região ali, Martina, se puder atender o pessoal ali, né, a gente está pedindo aqui, são os moradores, né, em questão de iluminação e limpeza, que ali está um pouco sujo lá, na saída do São Vicente, principalmente na rua Brasília. Diz que só tem um poste lá que está funcionando, a lâmpada acesa. Então, se puder atender lá, o pessoal também, passar o nome da Engenharia, que puder estar ligando aí, cobrando, né, que eu acho que a questão aqui está feia, de iluminação. Toda semana a gente tem questionado, batido nessa tecla aqui, mas a gente não está vendo resultado. Então, o pessoal que possa estar ligando também e estar nos cobrando, porque a gente está aqui para cobrar mesmo, né? A gente está falando aí, e não é só nesses dois lugares que a gente está apontando, que a situação está no bairro todo. Taboquinha também tem umas ruas lá que nem a haste no poste ainda tem, né? Que tem que providenciar para colocar energia, que o pessoal está no escuro. E pedir também a questão do pessoal lá do bairro Planalto, a questão do lixo lá no bairro Planalto, que está faltando também, não está pegando os dias que estão marcados, né, o pessoal, os moradores lá estão cobrando a limpeza lá nos lotes, né, que ali está um mato ali, e infelizmente, eu acho que no passado o prefeito acatou o projeto, né, que aprovou um loteamento ali sem infraestrutura, que hoje cobra aqui a lei, né, de infraestrutura de pavimentação, rede de esgoto e tudo, liberou só com água e energia. Aí está a dificuldade hoje que está acarretando no município. Ainda bem que ele voltou, agora ele pode resolver o problema que ele mesmo puxou para o município, né, que na particularidade era um serviço particular do pessoal lá do loteamento. Eu acho que a obrigação é de quem é do loteamento. A prefeitura acatou, né, na época, o projeto liberou o loteamento lá, sem infraestrutura completa, e hoje está aí o problema, em cima do município. Ainda bem que eu acho que o prefeito agora, né, vai acudir o pessoal lá com a questão de poeira, de mato, de pavimentação, que o pessoal lá está reclamando, que puder pelo menos jogar um cascalho nas ruas que tem morador. Não tem muitas casas não, mas pelo menos na frente não tem os moradores ali, está difícil o acesso. Quando chove, ninguém chega em casa, né, um barro vermelho, a dificuldade, na época da chuva tem a lama, e na época da poeira nem se fala, né? Então o pessoal está cobrando ali essa questão, sem falar das placas de nome de rua, né? Que, eu acho que desde o governo passado o pessoal tem cobrado isso aqui, vem se arrastando, e ninguém sabe o nome das ruas lá, não tem nem como chegar correspondência nenhuma nas casas. Então, que possa estar olhando para o pessoal lá do bairro Planalto. No momento, é isso, senhor presidente. E eu, no momento de liderança, eu quero falar também sobre a paralisação aí dos servidores, né? Eu acho que chegou no momento que não tem como mais, e vamos abordar esse assunto logo mais. Boa noite. Muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina da Serraria.
Boa noite, senhor presidente, os nobres colegas, o público nos prestigia neste momento e todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Ouvindo aqui os questionamentos aqui do nobre colega, nosso vereador Didé,
Será que o problema lá da Barriguda 1 é somente na escola ou tem os outros moradores também? Será que não cortou energia? Não, falta pagamento? Tem que verificar. Hoje recebi visita no meu gabinete também. Amanhã estarei lá visitando a comunidade para saber, visitando a escola, saber as demandas e também esse questionamento aí sobre a energia. Recebi também essa reclamação. A compra direta, acho que a vereadora Vânia falou muito bem aqui no mandato anterior. Se eu não me engano, acho que as prestações de contas, acho que ainda não está em dias, né, vereadora? Vamos verificar juntamente com a Toninha, com a Flávia, porque há uma demanda muito grande, sabemos que os nossos pequenos produtores estão precisando vender os seus produtos. E, então, vamos ver juntamente com a Flávia, né, da assistente social, se realmente está em dias. O médico do Taboquinha, eu estive presente no postão essa semana, fui lá fazer uma consulta de emergência lá com meu avô, e encontrei com moradores lá do Taboquinha. E realmente, aquele dia que eu estava lá no postão, ele estava na Casa da Saúde da Mulher. Ele estava atendendo na Casa da Saúde da Mulher as gestantes. Então, nesse dia, na semana passada que eu estive lá no PSF, ele estava na Casa da Saúde da Mulher. Respeito da limpeza, o Charles está no bairro Veredas. A vereadora Vânia esteve visitando lá esse final de semana. Ela viu que realmente está faltando hastes lá. E aquela local ali da vereda, o Pio fez uma limpeza ali maravilhosa. Mas essa semana já estive passando lá novamente. Infelizmente, está caótico. Mas a prefeitura, juntamente com a equipe do Charles, está lá em prol fazendo essa limpeza. Acredito que logo, logo estará chegando ali naquela localidade. A Engelmig, uma demanda muito grande que todos nós, vereadores, nos deparamos todos os dias. A nossa cidade está escura, né? Muito escura. Semana passada, quarta, quinta e sexta-feira, a empresa Engelmig estava na nossa cidade dando as manutenções nas lâmpadas. Recebi um relatório aqui do Herto, ele esteve em vários bairros da nossa cidade. A demanda que ele me passou aqui foi de setembro do ano passado. Então vamos pedir todos os nossos moradores que estão com as lâmpadas queimadas, pode estar procurando o meu gabinete, juntamente com a minha secretária Raíssa, estarei repassando para o Herto novamente essa semana, que ele estará aqui. A empresa estará disponível trocando as lâmpadas da nossa cidade. Então, para vocês terem noção, foi mês de setembro. Onde é que nós estamos? Mês de março. Então, vamos estar renovando novamente esses pedidos. E está ligando 0800 033 2955 e repassando todas essas demandas novamente. Por enquanto, seu presidente, isso, retornarei no tempo de liderança. Muito obrigada.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilva Prisco.
Boa noite a todos aqui presentes, aos nobres colegas, né, aos ouvintes da Transamérica. Eu também quero dizer sobre a iluminação pública, né, que está um caos, apesar que está dizendo que está desde setembro, mas já são 3 meses, né? E foi colocado nas redes sociais, né, que estaria solucionando o problema rapidamente, né, por pessoas que fazem parte do governo. Então, eu gostaria que tivesse muito cuidado quando colocasse nas redes sociais aquilo que não é de imediato, porque realmente a nossa cidade está escura. Eu gostaria de dar uma... Tem uma indicação, né, da vereadora aqui pedindo... sobre as ruas escuras, e aqui é em toda a cidade e alguma região também, nossa, também está com esse problema. Então, eu gostaria de pedir, é por todo Buritis, não é só por algum bairro. Então, eu gostaria muito dessa atenção que o município, né, que o responsável, realmente visse com essa empresa em Geomix, se ela, né, vai continuar, ou quem sabe, talvez procurar uma outra empresa para solucionar o problema mais rápido. Eu quero dar uma sugestão, né, que possa, eu até iria fazer uma indicação, mas eu acredito que indicação, né, principalmente da gente que está aqui como oposição, não é muito bem vista, mas eu queria dar uma opinião, dar uma sugestão sobre essas ruas escuras que nós temos, principalmente as avenidas, porque tem as hastes, parece que elas têm o tamanho pequeno, médio, e um tamanho longo, que é onde a haste vai bem, fica a lâmpada lumeia bem no centro, da rua, da avenida. Então, eu acredito que seria muito importante que a administração estivesse olhando, né, e visse que eu já vi a possibilidade de estar mudando essas hastes, que eu acredito que melhoraria bastante também a partir do momento que começa a trocar as lâmpadas e essas hastes, para ficar melhor e não ocorrer tanto, né, esse problema da escuridão que nós estamos tendo aqui na nossa cidade. Quanto à limpeza da cidade, eu vejo que está fazendo, eu gostaria aqui também de fazer um apelo, né, para que toda a comunidade também cuidasse. Eu, saindo aqui para aqui pela rodoviária, pegando a estrada de chão, que vai ali para Chapada, passando aqui para ir para Unaí, patrolaram lá e eu passaram o trator, limparam, e o que eu vejo ali, que eu sempre estou passando por ali para mim ir para a fazenda, limpa e as pessoas jogam lixo lá constantemente. Assim, isso é muito ruim, porque nós temos o local de jogar o lixo. Nós temos reciclagem na nossa cidade, várias. E nós temos o lixão também. Seria muito importante que a comunidade olhasse com mais carinho e desse mais atenção, que nós também somos corresponsáveis. Se nós pegamos limpos, vamos manter, vamos ajudar nesse ponto aí. Porque a gente cobra aqui, a gente cobra do gestor que está, da sua equipe, mas faz parte também nós cuidarmos também, que é para o nosso próprio bem também. Né, para a gente ficar livre aí do mosquito, da dengue, para a gente ficar livre dos escorpiões. Então, são muitos lixos jogados nas saídas da nossa cidade. Vamos assim, quando alguém vê alguém jogando o lixo em lugar inadequado, vamos lá, vamos conversar com aquela pessoa, vamos pedir para ele não fazer isso, ou vamos no órgão competente, se a pessoa insistir. Porque eu acho que, né, tudo conversado, é a nossa cidade e nós queremos o melhor, tanto nós que estamos aqui nessa casa, como todo o povo que mora aqui. Também eu quero falar também sobre a mobilização que vai ter, né, dos professores na quinta-feira. Quero dizer, né, que eu estou junto, eu apoio, se faz necessário, porque ainda não receberam. É mais do que justo, porque eu já falei aqui várias vezes nessa casa que eu gostaria muito que os políticos, né, que eles atingissem o político, mas não a ponta, não as pessoas, e infelizmente não pagando os funcionários está atingindo as pessoas. E isso não é justo, porque todos trabalharam no mês de dezembro e até hoje não receberam. Nós que estamos trabalhando, nós que recebemos o nosso salário, todos nós que recebemos estamos passando por dificuldade. Imagina aqueles que não receberam, principalmente aqueles que recebem um salário, que recebem R$ 1.200. Então, eu espero que todos também, o funcionalismo público, né, esteja na quinta-feira, venha também, né, buscar aquilo que é seu direito. Não fique em casa. Venha dar a força, né, o sindicato está apoiando. Que bom que o sindicato manifestou apoio a todos vocês. Quero também, rapidamente, porque hoje nós teremos tribuna, então eu quero aqui mandar uns cumprimentos muito rápido ao senhor Lázaro e à sua esposa, Dona Maria, do PA Mãe da Conquista, na Barriguda 1, a Nilza Mendes, a Dona Mercedes Queiroz, mãe do Adelso, do Ceguinho, ao João Francisco Negão e a Joene, ao Cides e Eloene, a Dona Eva, do Israel Pinheiro, a Eva Valadares, aqui dos Confins, a Dona Cleusa dos Confins também. Quero mandar um abraço a todos vocês. Muito obrigada e devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. Cumprimentar cada pessoa que se faz presente neste plenário. Cumprimentar hoje na pessoa do meu irmão Wagner. Também desejar uma boa noite a todos os nossos ouvintes da Rádio Transamérica. Senhor presidente, neste sábado passado, dia 18 de março de 2017, eu estive com o nosso projeto, que eu tenho falado constantemente sobre ele aqui na Câmara, projeto chamado Gabinete na Rua, visitando vários moradores do bairro Veredas. E ouvindo a população, me deparei com várias reivindicações sobre iluminação pública, limpeza do bairro e tapa-buracos. Assuntos que já foram falados aqui também. Na maioria dos bairros de Buritis que tenho visitado, falta iluminação pública, mas o Veredas e o bairro Taboquinha, no que eu pude constatar, são os bairros que mais sofrem com a situação. Existem ruas que estão com postes com luminárias desligadas, lâmpadas queimadas. Alguns têm postes, mas não têm hastes. Outros nem postes têm. As únicas luzes que iluminam as ruas são as luzes internas das próprias casas. Enfim, o bairro Veredas é um dos bairros mais largados, senhor presidente, que eu pude perceber. E a situação crítica não é só de agora, não. Vem se arrastando há muitos anos. Nós sempre estamos em segundo ou terceiro plano para os gestores, senhor presidente. Segundo um morador de nome Donizete, a dona Maria do Carmo também, pediu que citasse o nome dela aqui nesta noite, pessoas que pela terceira vez eu pude visitar há mais de 2 anos, eles solicitam uma extensão de rede para a sua casa. A casa dela, para quem quiser ir lá fiscalizar e conferir, vereadores, fica situada na rua Monte Azul. Porém, não tiveram até o presente momento nenhum resultado. A rua onde eles moram também, o caminhão de lixo não passa mais, porque não tem condições, vereadores, de adentrar devido às enormes crateras que ali se tem. Reclamei isso no governo passado e até o presente momento está lá, do mesmo jeito. E eu já reclamei também para este governo atual. Falei com os moradores que já foi iniciado pelo coordenador Charles o processo de limpeza também. Mas quero desde já reforçar uma atenção especial do Charles quanto ao nosso bairro. Vamos fazer um trabalho com calma, dando uma atenção aos moradores. Vamos retirar os entulhos, vamos fazer um trabalho também de conscientização com as famílias, para nos ajudar com a manutenção dos seus lotes. E eu estou aqui, disposta para ajudar, disposta a ajudar o meu bairro, disposta a ajudar o governo no que for necessário. Todos os bairros estão também com problemas de tapa-buracos. Mas eu chamo a atenção dos demais vereadores, do prefeito, do nosso vice Rufino, que se faz presente aqui no plenário, para ir lá, Rufino, visitar o bairro Veredas, dar mais uma atenção para nós. Lá tem um buraco, Rufino, no asfalto, que as crateras são tão enormes, tem uma rua que o ex-vereador dessa casa de leis, vereador Vovozinho, caiu com um carro lá e foi para o trabalho para retirar o carro dele. E a situação está do mesmo jeito. E eu já pedi providência para a Secretaria de Obras. Nas ruas que não tem asfalto, precisa cascalhar ou pelo menos ter o socorro da Secretaria de Obras no sentido de estar molhando de vez em quando, porque o povo também está morrendo com a poeira. Graças a Deus que choveu esses dias. Na semana passada, também, moradores cansaram, Rufino, de pedir o encarregado da obras para molhar as ruas. E a resposta é sempre a mesma. Não posso, não tem caminhão, não tem combustível, não tem como, o caminhão está quebrado, está faltando peça, não dá. A reclamação é sempre a mesma. Mas na hora de pedir voto lá no bairro Veredas, fica cheio de candidato lá, batendo na porta do povo, prometendo um monte de coisa. Nós temos que ficar atentos com essas promessas enganosas. Pois as eleições, fica o bairro aí, veredas, mendigando agora uma agenda de melhorias para o nosso bairro. Ainda bem que chegou agora o Charles com a sua equipe, que está lá, está trabalhando com a parte da limpeza. Vamos ver também a Operação Tapa-Buracos, quando vai? Ou se vai ter também, ou se vai ser também o nosso bairro Veredas, um dos últimos bairros a ser atendido. Porque é isso que acontece com a gente. Voltando aqui, senhor presidente, mais uma vez o assunto da iluminação, quero dizer que iluminação pública é de responsabilidade da Prefeitura Municipal. O município tem o dever de iluminar as ruas, as praças, as paradas de ônibus, as portas de escolas, os bens públicos. A Prefeitura também deve fazer a manutenção e a expansão do sistema de energia. Segundo o morador Cláudio Honor, à noite, ali na rua dele, várias pessoas já caíram de moto por causa da escuridão. Várias casas foram roubadas, aumentando as ocorrências policiais. O contribuinte paga a taxa de iluminação, mas não recebe o benefício. Quero mais uma vez fazer um apelo para que a Prefeitura cumpra com a sua obrigação de utilizar a arrecadação de taxa de iluminação paga por nós consumidores para instalar luminários nos bairros, cobrada em Geomig, a troca de lâmpadas e da CEMIG a extensão das redes. Enquanto não resolver, estou terminando, senhor presidente, só um segundo. Enquanto não resolver a situação, nós e essa vereadora estaremos aqui falando todos os dias e lutando por nossos direitos. E dizer ainda às pessoas que logo nós teremos o PROCON nessa Câmara, que dentro em breve será instalado aqui na Câmara Municipal, projeto esse de iniciativa do nosso presidente Geudo, onde além de vocês trazerem as suas reivindicações até os nossos gabinetes, poderão estar também ingressando com um pedido direto no PROCON Câmara, fazendo assim valer os direitos de todos nós consumidores. Muito obrigada, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Boa noite aos novos colegas, boa noite ao público e boa noite aos ouvintes da Rádio Transamérica. Não poderia deixar de agradecer a população de São Vicente que está aqui nos prestigiando. Em nome da diretora, dona Liliane, é um prazer imenso em ter vocês aqui. Essa casa de vocês, seja sempre muito bem-vindo. Eu senti muito orgulhoso de ver a casa hoje cheia. É saber que a população está nos prestigiando e trazendo para nós também os anseios de vocês. Eu, vereadora, como a vereadora Vânia disse, falar hoje da situação de iluminação está ficando uma situação até chata, que todo mundo está batendo a mesma situação. Mas eu acho que nós temos que realmente cobrar com mais severança da nossa região Mix, ela realmente tem que prestar um trabalho mais rápido, porque realmente a situação está crítica. Quero dizer para o pessoal morador do bairro Taboquinha, Wagner e o Solano, que vem me trazer algumas reivindicações, nós estamos tomando a providência, estamos cobrando juntamente com o órgão competente da Prefeitura Municipal de Buritis e creio que nós vamos ser atendidos o mais rápido possível. Essa situação do bairro lá também, que eu creio que não está pior do que o seu bairro lá não, viu, nobre colega? O bairro deles não tem asfalto, está pior do que o seu, viu? O seu tem buraco, mas tem asfalto, eles lá estão atolando mesmo. Então a situação do bairro deles está crítica também, conversei também com as pessoas, os órgãos competentes, e me comprometeram que realmente vão tomar uma providência o mais rápido possível. A situação não está fácil, dizendo que não tem maquinário, nós sabemos a situação que estão passando no nosso município, mas pelo menos uma boa satisfação estão nos dando, dizendo que realmente vai tomar uma providência e vai atender o pedido da população. E voltando ao que a nossa nobre colega Nilva disse, pedindo muito a vocês, moradores de Buritis, que nos ajudem a manter a cidade limpa. Precisamos muito do apoio de vocês, porque nós acabamos de limpar, quando você passa tem alguém jogando um lixo. Por favor, vamos usar consciência, nos ajude também. Estamos todos passando por dificuldade e precisamos muito da contribuição de todos os moradores para manter essa cidade limpa e fora do risco e do foco de mosquito, né, da dengue, dos escorpião que está tomando conta da cidade.
Então, conto muito com a colaboração de todos vocês moradores. Desde já agradeço a vocês pela compreensão. Muito obrigado a todos vocês. Nos termos do artigo 32 do regimento interno desta casa, a vereadora Vânia fará uso da tribuna. Informa a vereadora que dispõe do prazo de 20 minutos.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Vânia.
Senhor presidente, eu quero declinar nesta noite o uso da tribuna. Eu recebi algumas denúncias, algumas reivindicações, mas achei por bem, senhor presidente, pedir aqui a nossa assessoria jurídica, assessoria parlamentar, para estar primeiramente oficiando ao Executivo Municipal. Vamos aí cumprir o prazo regimental e, recebendo ou não as respostas, sendo necessária, escreverei novamente para uso da tribuna. Devolvo a palavra.
Bem, nos termos do artigo 32 do regimento interno desta casa, vereador Carlos Fernando fará o uso da tribuna. Informa o vereador que dispõe do prazo de 20 minutos.
Senhoras e senhores vereadores, gostaria de cumprimentar a todos com uma boa noite. Quero cumprimentar também os munícipes que estão aí ouvindo a sessão da Câmara Municipal de Buritis, as pessoas que se fazem presente no plenário na data de hoje, os companheiros. Eu estava ouvindo o presidente com atenção. Essa questão da iluminação pública. Sei que tem 3 anos que eu bato nessa tecla. Se os vereadores de outrora batessem nessa tecla, tanto quanto eu bati, talvez alguma coisa poderia ter sido feita pelo governo passado. Entretanto, é necessário uma coisa que a vereadora Nilva falou e que eu concordo, não se pode sair divulgando... criando uma expectativa com aquilo que às vezes não se realiza, porque a questão é que o Estado está quebrado, as empresas estão quebrando, até a Friboi está quebrando. Então, o vendedor ficando feio. Né? Mas eu quero, senhor presidente, de antemão aqui, agradecer a comunidade ali de São Vicente, agradecer a diretora Liliane, que está comandando a escola, a Lia, que eu estou vendo ela ali, o Jonas, que já dormiu, o Jonas está pescando, sei que ele já dormiu essa hora, estive ali na Vila São Vicente, e aquela escola, a reforma, Liliane, está de parabéns, não foi reforma meia boca não, foi boca inteira, a reforma está ótima, a gente pôde notar ali o seguinte, a inovação que você fez com a sala de computação, eu observei, estive ali com a vereadora Martina, com o prefeito Kenny. A ampliação também da sala de professores, a gente observou e viu ali o comentário, a biblioteca, e eu estive andando na comunidade do Banco da Terra e cheguei numa casa e a gente falando sobre as melhoras da escola e logo uma pessoa, uma mãe, me disse, pois é, que nós estamos satisfeitíssimos com a diretora Liliane. Ainda usou o termo assim, porque ela está botando para quebrar, quer dizer, está melhorando, então está de parabéns. Aquela reforma que foi feita ali, eu quero agradecer a Edna, a toda aquela comunidade que nos recebeu muito bem em Vila São Vicente. E nós fomos também comentar sobre um pedido, Rufino, que a Liliane tinha feito lá, a questão da água. Isso é questão antiga. Os canos, o problema todo que nós detectamos é que não deu manutenção. Não deu manutenção, os canos entupiram, rebentou tudo. E a turma contrariada, a Liliane já tinha feito esse pedido aí, e fez o pedido também da limpeza. Sobre a limpeza, aproveitando que a diretora está aqui presente, levar aos nossos conterrâneos, aos nossos compatriotas de São Vicente, que o Charles, com a sua equipe, estará preparando para ir sexta-feira fazer a limpeza em São Vicente. Sexta-feira tem as reclamações lá dos animais peçonhentos, escorpiões, aranhas, cobras, e o Charles está indo lá, se não estiver chovendo. Se não estiver chovendo. E eu sou um testemunha do serviço do Charles, que é de qualidade. Charles é bom de serviço, ele e a equipe dele são bons de serviço. E a gente vai, eles vão para lá ficar o dia todo, Liliane, vão almoçar por lá. E de lambuja eu me comprometi com eles, que a gente vai fazer lá o biscoito, naquela senhora, eu não esqueci. A gente vai o biscoito para dar aquele pessoal, para deixar São Vicente brilhando, deixar São Vicente um coco. Eu quero dizer também, estivemos no Paraterra, no Paraterra não, é Banco da Terra, né, lá no Banco da Terra, lá no Simões Rodrigues, que o nome dele é Paraguai, né, que todo mundo conhece por Simora, a eleição que teve lá, Simora novamente presidente daquela comunidade, 21 famílias assentadas, o Ronaldo ficou lá como vice-presidente, uma comunidade trabalhadora. E falando de Simões, foi lá que eu fiquei sabendo que é sogro do Éder, o Éder do Mar ali, eu não sabia. É um camarada que eu conheço há muito tempo ali, o Simões, né, uma pessoa excelente, conheço o Éder também muito tempo, acho um dos exímios profissionais que esse município tem. E a gente, conversa vai, conversa vem, se descobriu. Aquela comunidade ali terá também uma reunião, está agendando uma reunião aí com a Martina, juntamente com o Kenny, para poder ouvir. Muita coisa vai conseguir fazer, muita coisa não vai conseguir. Eu fico observando que existem muitas cobranças para 70 e poucos dias. É muita cobrança. Para esse tanto de cobrança, deveria se ter pegado tudo assim no trilho, tudo no coco, tudo funcionando. Então, é necessário que se faça. A função nossa é cobrar, apresentar soluções, né, e ouvir a comunidade. Aproveitando aqui, eu gostaria também de agradecer o Ronaldo, guarda, excelente guarda que a Liliane nos informou. O Romário, excelente guarda, o Romário, pessoa boa. E agradecer em nome da diretora Liliane e todos os guardas, Vonê, inclusive você também, que é uma pessoa sempre presente na comunidade, os professores, inclusive lá, Gildo, a Liliane não chama, as cantineiras, é minha amiga, e a coisa lá é o seguinte, a coisa lá é boa, né? E eu saindo de lá, eu tenho assim, a memória muito boa, ela me disse o seguinte: Fernando, tudo que você está vendo aqui funcionando, a escola está boa, porque nós trabalhamos em equipe, tanto as cantineiras e os professores, tudo em equipe. Não há discussão, não há problema. Então eu quero parabenizar toda essa equipe aí, agradecê-los em nome da diretora. Também os guardas, né, que eu já disse, os motoristas. E de lambuja, ler aqui uma carta que foi endereçada a este vereador na tarde de hoje, da comunidade ali do São Vicente. E essa carta, algumas solicitações, algumas demandas, se puderem ser atendidas, observadas por alguns vereadores, que fique à vontade. Ela veio direcionada a mim, ao vereador Carlos Fernando, e começa mais ou menos assim: prezado senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos pelo presente, em nome da comunidade da Vila São Vicente, encaminhar demandas desta comunidade. Demandas estas aprovadas por unanimidade em reunião do dia 16 de março de 2017, sendo dois pontos. Primeiro, demanda que eles querem lá, Martina: cobertura da quadra poliesportiva. Segundo, academia na praça para atender a comunidade de forma geral, especialmente os idosos. Terceiro, e essa aqui todo mundo cobra, presença da polícia militar ou polícia civil, pelo menos uma vez por semana, para poder garantir a segurança da comunidade. Certos que podemos contar com o vosso costumeiro apoio, antecipamos nossos agradecimentos, salientamos ainda agradecimentos pela presença do excelentíssimo senhor prefeito municipal, Dr. Kenny, vereador Carlos Fernando e vereadora Martina, e da nossa estimada diretora Liliane, que não mediram esforços para resolver questões e reparos pendentes no sistema de abastecimento de água da nossa comunidade. Agradecemos também a vereadora Vânia. E desde já fica o convite para todos os vereadores. Está ali da carta, Liliane, depois transmita a eles que a carta que eu recebi hoje, a gente fez uma leitura, certamente tem grande, várias pessoas lá ouvindo. Um abraço ao senhor Joaquim, da irmã Jurandir, Joaquim Pio, ao nosso amigo Omar Florice, Estivemos também quinta-feira no Matador Municipal de Surpresa, mais uma vez, para tentar resolver ali a questão daquele pessoal que estava sem receber, os senhores lembram da crítica que eu fiz, 13º, férias e tudo. Era para ter uma reunião hoje com o prefeito, eu não sei se houve essa reunião. Mas, senhoras e senhores vereadores, dentre outras questões que eu quero dizer o seguinte, que eu represento a comunidade de Buritis como um todo, tive quase 600 votos nessas eleições, sou muito agradecido ao povo de Buritis. Eu não tenho rua específica, bairro específico e nem comunidade específica. Sou grato a todo o povo de Buritis e sempre que precisar nós estamos juntos para poder defender a comunidade. Doa quem doer, porque não existe vereador dono de lugar nenhum. A gente tem notícia que tem alguns vereadores que ficam enciumados quando você vai em algum local. O vereador não é dono de lugar nenhum. O vereador vai onde quiser ir. Frequenta o local que quiser frequentar. E se um ou mais quiserem frequentar o mesmo local, melhor ainda, para poder ajudar a comunidade. Então, se eu tive voto na localidade, um vereador vai e eu questiono, eu quero ser dono daquele local e eu não sou dono daquele local, não sou dono de um bairro, não sou dono de uma comunidade. E acho que a comunidade tem que estar observando essas questões. Mas eu quero, presidente, fazer uma solicitação ao prefeito municipal para anular esse processo seletivo que teve aí. Estou querendo que ele anula esse processo seletivo. Houve comentários aí que várias pessoas que passaram no processo seletivo, uma grande parte das pessoas tinha contato com o vereador que está falando. Então é o seguinte, isso é uma mentira, uma aberração sem tamanho. Então eu quero que ele anula. Porque o processo seletivo que foi feito, ele não teve prova. Ele não teve prova. Ele só teve uma seleção uma seleção com um psicólogo, sem prova, tem que anular. Por quê? Existe uma recomendação no Tribunal de Contas de que o processo seletivo, ele se identifica a um concurso público e é necessário, Nilva, que haja prova. Que haja prova. Então, anule esse negócio. Volte aquele que já estava em vigor. Foi feito, volta aquele, anula esse processo, porque assim, já existe uma decisão, estava conversando com um colega há pouco, olhando um processo, uma decisão da juíza, que suspendeu o certame. Eu entendo, juridicamente, que o prefeito poderia contratar quem ele quisesse, em virtude dessa suspensão. Só que por uma questão de um processo, sabe, eu estou procurando o termo para não falar que ele é feito nas coxas, um processo todo torto desse aí, eu acho que tem que anular. Anula. E se o outro processo que teve está cheio de vício, anula ele também. Faça um outro, contrata uma empresa, tenha prova. Porque vejam só, senhores, o processo seletivo que está aí, ele, o tempo dele foi só de 2 dias. O mínimo que se tem notícia são de 10 dias. O mínimo que se tem notícia. Tribunal de Contas do Estado, recomendações de Ministério Público, aí só 2 dias. Publicidade mínima do processo seletivo. Publicidade mínima. Né? Então, eu quero solicitar ao governo municipal que demonstre a impessoalidade, que demonstre o respeito aos princípios e anule. Anule. Vamos anular esse negócio. Vamos fazer a coisa tudo certinho. Vamos anular. Né? Eu acho que é a forma de acabar com conversa fiada para boi dormir, cavar com burbúrio, com mentiras, com arrogâncias. Eu acho que o melhor caminho que ele tem a fazer, pelo que eu estou observando aí no dia de hoje, fiz muitas observações, é anular. Outra questão que eu quero já salientar é que o processo seletivo, ele, o resultado está na internet, todo mundo sabe, e eu ouvi dizer que vão contratar pela ordem de classificação desse processo aí que a juíza suspendeu. Não está errado, não. Contratar pela ordem de classificação não está errado. Mas contratar, escolhendo quem se quer contratar, está errado. Aí se, por exemplo, aqui, eu tenho aqui a lista aqui, Maria Cristina Martins das Virgens, que eu não sei quem é. lá do PSF Israel Pinheiro. Passou em primeiro lugar. Jean José de Almeida, do Israel Pinheiro, passou em primeiro lugar. Eline Pereira de Jesus, passou em primeiro lugar. Vânia Maria Soares Cardoso, primeiro lugar. Aline Rodrigues Lopes Vito, primeiro lugar. Simone Alves, quando faltar 5 minutos, hoje me dá só um sinal para não poder. Leandro Francisco Salles, primeiro lugar. Esses aqui já são de São João. Fábio de Souza Salles, primeiro lugar. Tatiane Pereira, primeiro lugar. Ana Paula, primeiro lugar. Marieta, primeiro lugar. Christian, primeiro lugar. Essas pessoas que estão em primeiro lugar devem ser as primeiras contratadas. Se não houver, se for contratar, seguindo esse procedimento, e não contratar essas pessoas, aí há um crime praticado pelo prefeito. Ou ele anula esse negócio, volta o concurso que já estava em andamento, com algumas questões que podem ser corrigidas, ou ele contrata as pessoas seguindo rigorosamente esse resultado aqui. Porque eu não gosto de A, de B e de C, eu não posso pular a cerca. Eu tenho que respeitar aqui o resultado. Ou contrata respeitando o resultado, ô doutor Aguinaldo, ou então é o seguinte, anula esse negócio aqui, aí você pode, por um tempinho curto, contratar o que você quiser. Fazer a farra que quiser fazer. Nós primamos pela legalidade. Embora na data de hoje, ouvimos muitas mentiras, e a gente fica aqui nessa tribuna indignado, querendo citar inclusive nomes. Mas nós temos uma ética nesta casa, vereador Gildo, e que essa ética precisa ser respeitada. E vereador, ele tem que respeitar a ética que existe na casa. Ou está sujeito a responder também um procedimento. Seja quem for. Então, para evitar, eu acho melhor resolver. E temos também aí a questão, esse aqui que eu estou falando é o processo do ACS. Temos também um processo aí de enfermeiros. Porque político, ultimamente, eles quase não têm credibilidade justamente por querer fazer as coisas atropelando a legalidade. Atropelando a legalidade, não. Rufino está ali, é vice-prefeito, viu, Rufino? Eu estou pedindo de tribuna aqui para cancelar esse processo seletivo, esse ACS, cancela isso. Cancela. Se aquele outro que João do Caixão fez está errado, cancela aquilo também. Abra um que tenha prova. Prova. Esse negócio de passar aí só no caô, só na entrevista, esse negócio não está certo. Então que abra outro que tenha prova. E se for contratar provisoriamente, seguindo essa lista, é a lista. É na regra. É de cabo a rabo. Não pode saltar. Então, Vossa Excelência, como representante do Executivo, receba aqui as nossas reivindicações, as nossas reclamações sobre essa questão aqui de processo seletivo. Senhor presidente, caminhando então aqui para as partes finais, que o que eu mais queria falar da tribuna, porque o tempo ali exíguo, é sobre esse processo seletivo. Hoje eu amanheci muito indignado com esse processo seletivo, depois de receber algumas pessoas ali e ouvir algumas histórias, então eu acho assim, já tive na prefeitura falar com o prefeito hoje várias vezes, ele não estava lá, eu acho que tem que anular, tem que ter prova. Prova. Esse negócio de contratar pela cara, não. André Adils Pedreiro, meus grandes amigos, quero mandar um forte abraço para vocês que estão aí. E eu quero, concluindo aqui, dizer que lá no Asfalto Sorrisal, aquele que tem ali perto do cemitério, agradeço, doutor Fábio, o Asfalto Sorrisal lá perto do cemitério, aquele asfalto é o asfalto que fizeram, em poucos dias ele derreteu. Deveríamos abrir uma CPI para aquilo lá. Já cantei essa pedra várias vezes. Derreteu. Há pouco, com essa chuvona que deu ontem, furou um buracão e caiu uma senhora lá, quase quebrou a perna. Mandou uma mensagem para mim ali, dizendo para eu poder falar sobre o asfalto Sorrisal. Eu acho que tem que processar a empresa que fez aquele asfalto. Se tiver erro do governo passado que fez, processa também. Pega o dinheiro de volta. Eu acho que tem ali que tomar uma providência naquele asfalto ali, porque ele está acabando com as casas dos moradores daquela localidade. A gente precisa de uma providência. Sobre a questão aí dos servidores, os meus colegas disseram que vão falar no tempo de liderança, eu também vou respeitar. E finalizando e pedindo, que a licitação do transporte escolar já está na hora de soltar o edital. Eu acho que nós temos aí já 70 dias, provavelmente 90 dias, são 3 meses. Eu acho que já está na hora de soltar o edital de contratação para o transporte escolar. O edital. Para acabar também a novela. Põe que eu quero, do jeito que eu quero, da forma. Então, para acabar essa novela, edital. Solta edital, faz a licitação do transporte escolar e a gente resume nisso aí. Senhor presidente, minhas ponderações iniciais para a noite de hoje são essas. Eu tenho uma questão para falar ainda do Matadouro, mas em virtude do tempo exíguo, eu vou mandar aqui um abraço para Dona Zildete, Adão e família, Lúcia e todas as associadas biscoiteiras. Dizer para vocês aí que a demanda do estudo, que é um transporte para estudar aqui em Buritis, chegou no meu gabinete, eu não esqueci. E falar a todo o povo de Buritis, mais uma vez, especialmente o pessoal da zona rural, viu, Lia? Nós temos uma secretária ali para atender o pessoal. Eu disse lá aquele dia, para atender. Pessoal da zona rural, precisa ir num banco, precisa ir no INSS, na APAE, onde é que precisar? A secretária está aqui para atender. Não é para ela ficar com as nádegas na cadeira, não. E ela é boa de serviço. Isso eu posso dizer para vocês. Mas se tiver um atendimento que não tiver de acordo com aquilo que foram buscar, me procure. Minha secretária é treinada para atender bem. E até agora eu só recebo elogios dela porque ela atende bem. Eu quero agradecer a todo o povo de Buritis e logo logo eu estarei falando aqui sobre a questão do Matadouro. Essa questão precisa ser esclarecida, um fato urgente aos vereadores. Obrigado, presidente.
Segunda discussão e votação do projeto de lei número 04/2017, reconhece no município de Buritis a profissão de condutores de ambulância e dá outras providências, de autoria da vereadora Camila. Está aberto o prazo para a discussão do projeto.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Camila.
Como já defendi na reunião passada, esse projeto prevê o reconhecimento da categoria dos condutores de ambulância no município de Buritis. É um projeto, como já disse, que vai dar uma melhoria ao atendimento da população de Buritis no que diz respeito ao transporte dos condutores de ambulância. Já é previsto no Código de Trânsito que todo condutor tem que ter um curso diferenciado para estar conduzindo as ambulâncias. E o reconhecimento da categoria nada mais tem a prever uma melhoria do atendimento de toda a população de Buritis. É isso, gostaria de pedir a compreensão dos nobres colegas. A gente não está ferindo, como eu já disse também, não está ferindo a questão de poderes, isso cabe à Câmara reconhecer. Regulamentar, cabe ao Executivo Municipal, mas o que se prevê nesse projeto é o reconhecimento da categoria no município. Gostaria de pedir a compreensão dos nobres colegas para estar votando a matéria favorável. E assim atendendo os anseios da população, que é a melhoria no atendimento à saúde.
Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que se discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão.
Senhor presidente, abstenção, seguindo a mesma regra passada.
Abstei também, senhor presidente.
Aprovado, 4 votos favoráveis e 2 abstenções. Única discussão e votação da indicação número 029/2017, sugere o governo municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, tomar providência quanto à melhoria e manutenção no sistema de iluminação pública no município de Buritis, de autoria da vereadora Vaninha. Está aberto o prazo para discussão da indicação.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Esse assunto foi muito debatido já, senhor presidente, sobre a iluminação em toda a nossa cidade, mas como visitei em loco algumas ruas e o Luan Cordeiro deixou ali o gabinete à disposição para a gente estar citando nomes de ruas para ele estar cobrando aí em Gelmig, quero aqui citar também, senhor presidente, algumas ruas para que fique registrado e que os moradores das respectivas ruas estão lá também nos ouvindo e pediu que fosse falado. Nós solicitamos ao governo, através da Engelmig, que realize melhorias de manutenção do sistema de iluminação pública, incluindo a troca de lâmpadas das ruas 31 de Março, Rua Américo Vespúcio, Rua Castelo Branco, Ouro Preto, Rua Ademar Gonçalves, Rua Brasília, Rua Floresta, Rua Monte Azul, Rua Salinas, Rua Araxá, Rua Ceará, Avenida Paraná, Casa da X, Avenida São Vicente, Avenida Minas Gerais, do Centro e Bairro Veredas. Rua Travessa Viçosa, situadas todas essas ruas no Bairro Veredas e em todo o bairro Taboquim e Canaã, principalmente na Avenida Urucuia. A gente pede aí uma atenção, nós estamos cobrando, estamos falando com o pessoal da Engelmig, mas quero reforçar ao Executivo Municipal para que também cumpra o seu dever de estar cobrando da empresa Engelmig e peço a colaboração e o apoio dos demais vereadores na nossa indicação. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar a indicação em votação. Os vereadores que discordarem, se manifestem. Os que concordarem, se permaneçam como estão. Seis votos favoráveis. Única discussão e votação da indicação número 031 de 2017. Sugere ao prefeito municipal que instale a Casa de Apoio no Distrito Federal, em conformidade com a Lei Municipal número 1226, de 12/9/2011, de autoria do vereador Carlos Fernando.
Pela ordem.
Com a palavra o vereador Carlos Fernando.
Senhoras e senhores vereadores, em 2011, nós aprovamos uma lei nessa casa, dando direito para o prefeito instalar uma casa de apoio em Brasília, Distrito Federal. Entrou 2011, não instalou, 2012 não instalou, o governo João do Caixão entrou e instalou uma casa lá em Barretos. E que, por sinal, atendeu e ainda atende muita gente. A intenção do governo atual, certamente, é melhorar aquele atendimento lá em Barretos, mas o problema que nós nos deparamos é que, é bom que toda a comunidade saiba disso, que em Brasília, para você internar agora, está uma dificuldade. Para poder sair daqui de Buritis, tem que ligar primeiro para o chefe de equipe lá, para ver se pode te receber. O Hélio está ali, sabe mais propriedade do que eu esse assunto. Eu presenciei essa semana uma questão dessa. Pessoa quer ir, não é igual era antigamente mais, não tem questão de você querer ir. Então as pessoas ficam, Ernie, perambulando de hospitais. Aí ele vai lá no hospital de base, não atende. Aí ele vai lá para aquele hospital do Paranoá, que é uma referência em ortopedia. Ele volta, Planaltina, e fica perambulando. E as pessoas, geralmente, ô Didé, que perambulam, são aquelas mais que têm mais necessidade, as mais carentes. Porque se você tem condição, você vai logo num particular e paga e pronto. Ouvi hoje, recebi uma mensagem, até comentei com os colegas hoje, antes da sessão, dizendo que estão querendo mudar a forma do atendimento do Hospital de Base de Brasília. Eles estão querendo, o governador está querendo mudar, eles estão querendo atender só a comunidade do Distrito Federal. Então, nada mais justo do que o atual prefeito, já que é uma legislação que ele mesmo implementou, criar a casa de apoio ali. Não só criar a casa de apoio, Camila, mas colocar a casa de apoio mobiliada e com uma técnica de enfermagem ou enfermeiro, um ou outro. Tem que ter alguém com conhecimento na saúde naquela localidade. Então, essa é a sugestão que eu faço. Gostaria aprovada que fosse enviada amanhã. E a gente vai estar cobrando, essa é uma cobrança que a gente vai fazer periodicamente, até que se instale. até que se instale ali, porque isso é necessário para a comunidade de Buritis ter um local para poder comer, dormir. E aí tem dois locais que eu até sugeri, que seria em Sobradinho ou então em Paranoá. Porque esses acidentes aqui, a maioria é ali, tem tudo Paranoá. Né? Então é uma sugestão que a gente faz, já existe a lei autorizando, não precisa mandar lei para cá mais para pedir essa autorização, já existe a lei. O que precisa agora é só implementar. A indicação é uma sugestão, como se fosse só um puxão de orelha, ó, vamos implementar esse negócio aí. Então eu estou pedindo que crie uma casa para receber o povo de Buritis quando for tratar de saúde em Brasília. Coloque no local de acesso, de melhor acesso. Se for Paranoá, que seja Paranoá, se for Sobradinho, que seja Sobradinho, ou que se for até o centro de Brasília, que seja. No local de melhor acesso. Porque as pessoas que vão, geralmente, não têm condição, tem que estar pegando lotação. Né? A ambulância deixa ali, os parentes têm que estar correndo para lá e para cá. Às vezes, à noite, fica ali sem dinheiro para sequer comer. Então, tem que ter essa casa ali. E que os nobres pares, assim criar essa casa, façam a fiscalização da casa. Né? Ir lá, visitar e etc. Obrigado.
Vereador, não podia deixar de o parabenizar pela sua atitude, viu? Parabéns. E dizer também que isso é um compromisso da campanha do nosso prefeito, Dr. Kenny. Ele se comprometeu dentro da casa dele que criaria a casa de apoio em Brasília. E parabéns pelo puxão de orelha que você deu. E eu tenho certeza que ele vai estar atento, ele vai abrir sim essa casa o mais rápido possível, porque, como você disse, Brasília hoje não está fácil. Para você se enterrar lá hoje, você tem que dar o endereço de Brasília. Viu? Se chegar lá hoje, de qualquer forma, ele te manda de volta. Parabéns, viu, vereador, pela sua atitude.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Martina.
Parabenizar o Carlos Fernando, nobre colega. Nada mais justo que essa casa lá em Brasília, porque sabemos aí que a Secretaria de Saúde, o pessoal do postão, está transitando, levando pacientes, chega lá, volta para trás. Não está conseguindo a entrada nos hospitais. Então, pedir o apoio de todos os colegas, juntamente com o prefeito municipal, está colocando orçamento, está implantando o mais rápido possível essa casa, e também todos os demais colegas, a gente está também ajudando a casa em Barretos. Sabemos que foi feita uma campanha de mobiliário da casa de Barretos, então logo, logo, em breve, estaremos visitando também a casa de Barretos. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Didé.
Senhor presidente, a gente está ouvindo aqui atentamente, né? Até o vereador tem que parabenizar ele pela questão levantada, né, que eu acho que é de grande importância, assim, para os nossos munícipes, né, que tem essa dificuldade hoje para ser atendido em Brasília. Realmente é uma verdade, tem que ter o endereço de lá. Então, a dificuldade que vai aqui hoje, chega em Planaltina, Paranoá, Sobradinho, tem um hospital de base, tem esse trajeto todo aí, e todo lugar que chega não tem acesso. Né? Então, claro que a casa é de grande importância, mas também tem a importância do acesso. Né? Eu acho que só implantar a casa no local que seja centralizado, igual Sobradinho, que eu acho que fica no meio de quase tudo, e a pessoa também não tem acesso. Né? E a pessoa, às vezes, em dificuldade, vai de ambulância, mas não dá conta de transitar. Nem todo mundo tem parente lá. Então, essa pessoa que fica lá, né, para cuidar, e ter alguma coisa de que forneça alguma coisa de transporte também para os casos mais urgentes, né? Que só ter a casa e usar o endereço, talvez tenha dificuldade, que as pessoas que vão permanecer lá vão ficar de pé e mão atada lá também, sem saber o que fazer, né? Que sabe que Brasília tudo é longe, né? E pegar coletivo ali não é vida para quem está doente, não. Então é complicado. Então, mas que complemente, né, a pessoa que estiver lá, que tenha esse carinho aí de olhar e deixar uma pessoa lá por conta de ter esse acesso também. Que claro, que é de grande importância, e tomara que dê certo, que cumpra, né, igual o senhor falou, que é uma promessa de campanha e que tem que se melhorar, né, e procurando isso, vai melhorar a vida de muita gente aí. Deu a palavra.
Vou colocar indicação em votação. Os vereadores que discordarem, se manifestem. Os que concordarem, permaneçam como estão. 6 votos favoráveis, nenhum voto desfavorável. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Camila, líder do PT.
Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar o trabalho da diretora Liliane, da escola lá de São Vicente, e dizer também à comunidade de São Vicente que em breve a gente estará ajudando ali na melhoria daquela escola. O deputado Adelmo Carneiro Leão, do PT, colocou uma emenda de R$100 mil, que é para dar apoio de infraestrutura para a educação básica. E essa emenda vem para a gente estar implantando aí salas de computação em escolas que não têm e comprando computadores. E aí eu quero dizer à diretora Liliane que a minha indicação, a gente vai estar reunido com a secretária de Educação amanhã, e eu tenho uma indicação para fazer para a escola de São Vicente. Com uma parte dessa emenda é para ir para lá, para estar ajudando ali, comprar computadores para aquela escola e estar desenvolvendo ali, provavelmente ali, deixando os alunos desenvolver a questão de aula de computação, fazer trabalho nas escolas. Então, que essa emenda, eu vou destinar parte dela para a escola de São Vicente, para estar melhorando ali o atendimento aos alunos. Gostaria de dizer aos assentados do município de Buritis que fiz um requerimento nesta casa de leis ao prefeito solicitando esclarecimento sobre a questão do convênio INCRA, INCRA e Prefeitura, o qual o prefeito se disponibilizou de estar indo a Brasília conversando com o superintendente Marcos Aurélio, a vereadora Martina acompanhou, e que a gente entrou em contato com a empresa que vai fazer os devidos consertos que ainda faltam no que diz respeito ao convênio. Solucionando essas questões que ainda faltam, a gente vai estar solicitando um aditivo, onde é o sindicato, o Sintraf, junto com o Eloilto, que é um engenheiro aí, vai estar planejando juntos onde vai ser implantado e de que forma vai ser implantado esse aditivo no município, que chega aí aproximadamente a R$1.125.000. Para estar terminando essa questão de infraestrutura. Ainda falta muito para ser feito. E, diante disso, a FETRAF e o Sintraf de Buritis vai estar fazendo uma mobilização em Brasília no dia 26, agora, no próximo domingo. Tive em conversa com o prefeito, ele disponibilizou 2 ônibus para o pessoal ir a Brasília e reivindicar mais recursos, mais assistência técnica no município e tá resolvendo as suas pautas e suas reivindicações no que diz respeito à INCRA e INSS. Então, a jornada de luta da FETRAF, que acontece todo ano, vai estar acontecendo aí no dia 26, e a gente quer avisar a todos que os ônibus vai estar disponível saindo da FETRAF às 11 horas da manhã. Avisar a todos os presidentes de associações de assentamentos que mobilizem seu povo, que é hora de ir para a rua e lutar pelos seus direitos. Gostaria também de parabenizar o vereador Carlos Fernando pela indicação e dizer que é necessário sim a casa de apoio em Brasília, mas é necessário que a gente também cuide do município, da nossa casa aqui no que diz respeito à saúde. Eu fui informada hoje, o meu tio-avô passou mal a semana passada e precisava de tirar um raio-x e a máquina do postão, que foi informada que não estava funcionando. Aí agora eu fui informado que voltou a funcionar, só falta material. Então, vamos cuidar da nossa casa primeiro, né? É importante sim pensar para o futuro, mas vamos cuidar do presente também. Como disse, eu participei da reunião que o Sindiburi promoveu aqui no plenário dessa casa, onde foi tomada a decisão coletiva e unânime de que os professores vão fazer a paralisação devido ao não recebimento do pagamento de dezembro e devido ao reajuste salarial, que também até agora não veio nenhum projeto de lei para essa casa para a gente estar aprovando. Quero dizer que sou parceira da iniciativa, estarei junto na paralisação de quinta-feira com vocês. E no que dizer respeito, que couber a essa casa de lei, gostaria de estar me prontificando em ajudar no que for possível nessa manifestação aí. A gente já tinha falado, já tinha cobrado, que sem uma data de quando os professores vão receber, de quando os servidores, não só professores, né, vão receber, sem essa data ficaria muito difícil de estar negociando. Então, pelo visto, o Sindiburi esgotou todas as possibilidades de conversa com o prefeito, tanto que a decisão foi tomada coletivamente e unânime pela paralisação. Espero que decidam a data de quando vai se pagar e que pague os servidores. Que não deixe o município, os servidores, entrar em greve. Porque vai ser... A gente sabe da importância do servidor no município e sabe do prejuízo que isso pode causar a todos. O prejuízo está no não recebimento dos servidores. Então, que pague. Porque a gente, apesar de ser... primeira legislatura minha, mas eu peguei alguns números, o dinheiro que cai por mês, né, no município, e a gente sabe, já aí com 90 dias aí, que daria para ter pago, sim, esses servidores. Então, que a gente consiga achar uma maneira que a paralisação sirva de um alerta para o prefeito para pagar os servidores. Porque se entrar em greve, vai ser um prejuízo maior para o município, e é direito deles, e tem que paralisar e tem que pressionar, sim, porque o governo, todo o governo, só tem medo de gente organizada e só funciona à base da pressão. Então tem que haver, sim, a greve. Sou totalmente a favor, me disponho a estar quinta-feira junto, se precisar de ir para a mesa de negociação, se tiver alguma, né, se o prefeito estiver por aí, resolver atender e resolver, para resolver o problema, também chega de conversa. Não pode ter uma data, depois de fevereiro nós paga, depois de março paga, porque aí fica muito vago. Então, deixo aqui a minha total disposição dos servidores. Como disse também, essa semana, dia 22, quarta-feira, é o Dia Internacional da Água. E como presidente da Comissão de Meio Ambiente dessa casa, gostaria de estar falando um pouco sobre o assunto. Dia 22 de março de 92, a ONU, Organização das Nações Unidas, reconheceu esse dia como Dia Internacional da Água, que divulgou também um importante documento, que chama Declaração Universal dos Direitos da Água. E aí são vários artigos, e eu gostaria de ler o artigo 5º desse documento, que diz... A água não é somente uma herança dos nossos predecessores. Ela é, sobretudo, um empréstimo aos nossos sucessores. Sua proteção constitui uma necessidade vital, assim como uma obrigação moral do homem para com suas gerações presentes e futuras. Então, há várias frases sobre o Dia Mundial da Água também, que todo dia é o Dia Mundial da Água, pois ela está presente em tudo e em todos. E como a gente, no município, sabemos que temos um grande conflito hídrico em percurso, eu gostaria de estar mais uma vez relembrando a importância do nosso rio Urucuia, a importância de estar salvando nossos córregos, veredas, ribeirões e nosso rio maior, que é o rio Urucuia. E que da forma que está indo esse curso, vamos encontrar uma forma desastrosa. O nosso rio Urucuia não vai aguentar aí mais 3 anos e continuarmos com esses problemas que a gente vem enfrentando, essas construções de barragens, essas irrigações com pivôs centrais, é que está matando e que está secando o nosso município. Vamos, conclamo mais uma vez a todos, para que não fiquem inertes, vamos nos movimentar. Em breve, estarei marcando uma audiência pública nessa Casa de Lei para tratarmos sobre o assunto. Estou esperando alguma resposta de alguns órgãos a quem encaminhei o ofício e assim que for respondida, estarei avisando sobre uma audiência pública. E gostaria de chamar a todos para debater esse assunto e fazermos encaminhamentos para que isso se amenize, que se não se resolver, que pelo menos se amenize essa situação. Quero dizer que essa busca e esse projeto ambiental é uma busca constante dessa vereadora. Serei uma voz coletiva para que essa situação se resolva aqui nessa Casa de Lei. Fui convidada pelo Sargento Wagner, da Polícia Florestal, para estar visitando algumas escolas com eles, que era hoje, amanhã e depois de amanhã. Ele vai estar ministrando palestras nas escolas. E a partir de amanhã acompanharei as palestras nas escolas. Depois, se os vereadores quiserem, onde vai ser ministrada as palestras, pode estar pegando no gabinete com minha secretária. E amanhã e depois estarei participando dessas palestras nas escolas e dando a minha contribuição. Hoje não pude ir, mas a partir de amanhã estarei acompanhando. E gostaria de mandar um abraço para a dona Joyce, quem estive esse final de semana, a mãe da Josilene e da professora Fátima, para o Pardal, para a Natália e para a Joyce, para a dona Ana da Barriguda 2, para Maria e para o Celso, para Maria do Celso Sabiá, lá no Roseli Nunes. Sem mais nada a tratar, devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem.
Com a palavra, a vereadora Nilva, líder do PRTB.
Boa noite novamente a todos vocês. Quero aqui parabenizar o vereador Carlos Fernando pela sua iniciativa de estar entrando com essa indicação hoje sobre a Casa de Apoio em Brasília, que isso é de suma importância. E quero dizer a todos que realmente é esse o nosso papel, em estar defendendo principalmente as pessoas que mais necessitam. Porque nós sabemos que é bem abrangente os hospitais públicos, os hospitais particulares, os planos de saúde, mas os pequenos sempre ficam a ver navios. Então, gostei muito da sua iniciativa, quero parabenizar. E também, outra coisa muito importante que eu tenho, desde que nós começamos aqui, inclusive eu citei algumas vezes, vamos atingir o político diretamente, não vamos atingir as pontas, não. Então, hoje, quando eu vejo o nobre colega aí pedindo para anular o processo seletivo, isso é de uma grandeza muito grande, porque realmente, quem estava já trabalhando, que passou por um processo seletivo por provas e que tinha compromissos que trabalharia até janeiro de 2018, isso é uma tristeza, é uma angústia muito grande para essas pessoas. E eu acredito que isso não fez bem nenhum ao gestor, ao município. Pelo contrário, houve indignação de muitas pessoas, inclusive do lado do governo. Puxa vida, as pessoas tinham compromisso, e sem mais, sem menos, por causa de erros. Erros que poderia ter passado por eles, sim, mas não ter passado por cima dessas pessoas que fizeram o processo seletivo e que passaram por provas. Não esse agora que vem, um processo seletivo feito por passar por uma psicóloga. Quem garante que já não tinha uma lista lá? Mas indiferente disso, seria muito mais legal, mais moral, se tivesse então revogado e feito um processo seletivo com provas. Talvez as pessoas não estariam sofrendo tanto, esses que perderam tanto, as agentes de saúde, de endemias, e os enfermeiros, e as técnicas, e os técnicos de enfermagem. Isso aí foi muito difícil para eles enfrentarem isso aí. Mas, infelizmente, o gestor tem o poder com a sua equipe. E assim eles fizeram. Mas hoje, graças a Deus, tem esse pedido aqui nessa casa de lei e espero que ele realmente possa ter ouvido e fazer essa grande mudança. Gostaria também de dizer que, conversando com o senhor Mauro aqui, o gerente do INSS, ele está disposto a fazer reuniões nas zonas rurais com as comunidades. Então, eu quero deixar para todos que estão ouvindo que brevemente estarei marcando, indo nas comunidades, nas associações, nos presidentes, marcando as reuniões para que o senhor Mauro, ele ministre palestras de orientações para todos vocês. Quero que, novamente, também, tornar a convidar não só os professores, mas todos os servidores públicos, porque também na manifestação, na mobilização que vai haver quinta-feira também, é sobre a reposição salarial. Então, que todos os servidores estejam presentes, porque vocês estão lutando, aquilo, buscando aquilo que é direito de vocês. Então, portanto, o convite é estendido a todos os servidores. Vamos fazer uma força, de dar essa força a vocês mesmos e ao sindicato, né, que está apoiando vocês. Também quero aqui cumprimentar, né, o Pedro Paulo, também, que ele me fez um convite para a gente estar indo no deputado Arley Santiago. Né, ele tem proposta, ele tem uma emenda, né, sobre a saúde aqui para Buritis. Nós estaremos brevemente indo até ele. Muito obrigada pelo convite, Pedro Paulo. Também quero dizer também que essa semana eu estive no gabinete do Marcelo Álvaro em Brasília, muito bem recebida. Fui buscar juntamente com ele uns recursos para a Vila Rosa e o Pasmado, sobre aquelas grotas, né, sobre onde eles falam que são as passagens molhadas, mas eu fui lá e ele mostrou bastante interesse, inclusive o assessor dele já esteve passando por lá, de carro próprio, teve a oportunidade de estar indo, então eles sabem realmente da necessidade que é essa região. Então, ele, talvez sexta-feira eu irei a Belo Horizonte, se ele conseguir marcar, fazer uma agenda, né, porque ele falou, tanto ele pode tentar uma emenda, mas ele vai tentar buscar com o governo do estado, que ele é bem relacionado. Então, se ele conseguir, eu estarei indo sexta-feira a Belo Horizonte, fazer, acompanhá-lo nessa busca para ajudar nessas grotas que tem aqui no Pasmado, para a estrada aí do Pasmado e da Vila Rosa. Muito obrigada e devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador Carlos Fernando, líder do PDT.
Caminhando então para o final da nossa sessão, vereadora Nilva, eu quero reafirmar que eu demorei a entender a complexidade dessa questão do processo seletivo, e acho que eu comungo desse entendimento, de que as pessoas estavam trabalhando, de repente tiveram aí seus contratos interrompidos. Né? Nada impede de que se faça o processo seletivo, e nada impede que se há, na verdade, ilegalidade lá, que façam novo, mas façam novo dentro dos ditames da legalidade, que é prova, que é um prazo maior para as pessoas poderem se preparar, se inscrever, não tão rápido, 2 dias e, né, não tão rápido. Então, e assim, e há muito burburinho. Então, eu acho que o mais certo é fazer um novo mesmo, inclusive até contratar as pessoas aí que já estavam trabalhando, deixar um negócio continuar. Mas vejam só, senhoras e senhores vereadores, existe algo aqui nesse município de suma, de extrema importância, Vossa Excelência tomar conhecimento ali no Matador. Eu não quero falar o termo todo aqui, porque assim, você pode assustar muita gente que está ouvindo. Há pouco eu vinha para a Câmara, e eu gosto muito de acessar notícias o tempo todo, e vendo o pessoal falando que a Polícia Federal, ela ajuda muito, mas agora lascou o país. Um delegado da Federal lascou o país, porque ele fez aquela história todinha da carne, né? E, na verdade, era ali 1 ou 2 frigoríficos, e aí rebentou uma multidão e nós vendíamos aí para vários países. Mas não é dentro do Matador. Do lado do Matador, onde é que trata dos miúdos, mocotó, bucho, os miúdos do gado, né? Ali nós temos uma dificuldade grande, uma irregularidade maior, que pode trazer e que está trazendo prejuízos à nossa saúde. Então, assim, eu me comprometi de não alarmar, Geudo, publicamente, porque eu contei hoje à tarde para uma pessoa ali, a pessoa ficou toda apavorada do que eu vi, e das consequências para trazer. Mas eu vou ainda comentar com alguns colegas aí, em particular, e solicitar que façam a fiscalização. Uma andorinha sozinha não faz verão, não. Um sozinho reclamando. Mas quando todo mundo começa a reclamar num sentido, a coisa funciona. E é boa essas reuniões que a gente tem ali dentro, para a gente poder, às vezes, tratar de algum assunto, para trazer em plenário e já vir um negócio já mais tranquilo. Olha só, isso aqui, que eu estou na mão aqui, uma, duas, três linhas, é um laudo. Um laudo que o veterinário deu, condenando uma vaca, uma carcaça. Condenando a carcaça. Aí pega um laudo sem vergonha desse aqui. Isso aqui é um laudo sem vergonha. Três linhas. Para condenar, Didé, uma vaca que o produtor pagou R$ 1.500. R$ 1.400. E, na verdade, o que se vê lá no matador é que aqueles magarefes, como é chamado, os pessoal que trabalham ali, eles que são veterinários de fato. Até o dia que eu fui. Eles que pegam ali o coração, eles que pegam o fígado e cortam. E suspeitam de uma doença. E aí, quem deveria estar lá que não está, chega e realmente está doente. Mas como é que fica o dono, o proprietário? Ele é chamado para poder ir lá ver? Ele é chamado? Falar aqui, ó, doença está aqui, a doença é essa, seja uma tuberculose, seja uma raiva, qualquer tipo de doença, chamá-lo para acompanhar. Mas não chama, porque não tem sequer veterinário que acompanhe aquilo ali. Não tem que acompanha. E muitas vacas, e aqui, vereadores e vereadoras, muitas vacas que vão no matador ali, estão indo doente. Estão chegando doente com suspeita de tumores, suspeitas de tuberculose. E os próprios trabalhadores é que estão refugando isso aí. Na quinta-feira, se não me recordo, foi na quarta, Martino, foi na quinta, eu estive em Brasília e quando eu vi, eu fiz um convite ao prefeito para a gente poder ir lá. E nós fomos na madrugada de quinta-feira, se não me falha a memória, 4 horas da manhã. E de lá a gente saiu para São Vicente. Naquele dia, Lília, que nós fomos São Vicente, nós já tínhamos ido no matador, na madrugada, para ver o trabalho. As pessoas ali esforçam demais, mas tem gente que esforça de menos. E tem muita coisa errada que prejudica a saúde do povo ali no matador. Eu tenho um laudo, vou depois mostrar para os colegas, para vocês verem a vergonha desse laudo. A vergonha. O laudo tem que ser mais minucioso, escrito num computador, fazer algo mais bem feito para ficar nítido, legível, para a pessoa poder entender. Porque aí o cidadão, ele perde lá o gado que ele levou e nem ele sabe por quê. Ah, condenou. Condenou o quê? Se jogou aonde? Condenou por quê? Porque se eu comprei, fulano falou que a vaca estava boa, sadia e tudo, está doente, eu tenho que receber lá atrás. É assim. A sequência é assim. Então, eu gostaria que os colegas se ativessem e já eu vou falar em particular. Quero dizer ao pessoal da comunidade de Vila Cordeiro, e a próxima parada é aí. Estou visitando todas as escolas da zona rural, todas as comunidades, a gente está indo com o tempo. Então a parada é aí, e ainda não tem o dia, dona Zildete, ficou para falar o dia, a gente fazer uma reunião na comunidade, e nós estamos querendo levar o prefeito para ele ouvir as cobranças. O que prometeu aí, tem que cumprir. Que não dá para cumprir agora, é só falar. Essa questão mesmo aí dessas greves, eu não sei em que pé exatamente que está esse negócio aí. Eu acho que o prefeito deveria dar uma explicação. Não sei se isso era motivo para tal de greve. Não sei se é motivo, não. Considerando que eu ouvi do próprio presidente do sindicato, na passada nem conseguia falar com o prefeito. E esse, se tem diálogo com o sindicato, acho que ele deveria se pronunciar, porque esses rumores aí, desde semana passada que existem os rumores, deveria se pronunciar. Outra questão é que não estão todos os servidores sem receber, não, esse mês de dezembro. A grande maioria já recebeu. Eu acho que o problema, se não me falha a memória, se tiver equivocado alguém me corrija, está mais aí com a questão dos professores. O que me preocupa, eu acho que o trabalhador tem que receber, eu sou um defensor duro disso aí, tem que receber. Agora, temos que analisar a questão dos estudantes. De estudantes, alunos de zona rural que vêm. Então, assim, todo mundo, se eu perguntar aqui, a zona rural inteira, Rufino, apoia que o trabalhador receba. Mas quando se fala em tal de greve no município pequeno como Buritis, tem que analisar. Porque e a zona rural? Como é que fica? Ah, não, você faz greve, você tem que cumprir 200 dias letivos. Mais 200 dias letivos. E depois, o pessoal tem que estar vindo estudando nas férias, Lourivando. Então é um negócio que você tem que se pensar direitinho. Amanhã eu quero saber em que pé que está essa questão, que me parece que o ponto nodal aí é um salário de dezembro. Acho que o Ken está errado, que ele deveria ter explicado já na rádio isso aí. Entendeu? Você tem que mandar recado, não. Você tem que ir lá e falar. Deveria ter feito. Ah, hoje eu fiquei sabendo hoje que teve reunião com o sindicato estava informado. Depois eu quero ter sentado com o Ernie para poder, né, não ter conversa distorcida. Estive na prefeitura, ele falou, não, o Ernie sabe, tal, a gente conversou, como é que ia ser esse pagamento, etc, etc. Mas eu, particularmente, não conversei com o Ernie, então não posso aprofundar o assunto aqui. Mas acredito que em havendo alguma manifestação em frente à prefeitura e tudo, que é direito constitucional de qualquer trabalhador, eu acho que deve respeitar no sentido assim, de não levar, de não agredir. Porque hoje eu vi um grupinho falando ali que vão levar tomate, jogar nas pessoas. Isso aí não, isso aí eu não apoio de forma alguma, porque isso aí, ao invés de ser um ato legítimo, Gildo, pacífico, se torna uma baderna. Aí se torna um ato que perde, Erni, a legitimidade. Um ato pacífico e legítimo, a sociedade inteira apoia. Baderna ninguém apoia. Tem que fazer seus cartazes, reivindicar aquilo que entende que é de direito, tem que fazer. Não pode ter a tal da baderna, porque assim, a gente sabe que existem, talvez, no mundo aí de 100 pessoas que estão atrasadas e que vão reivindicar, você pode ter ali 5 que vão fazer a baderna. E esses 5 macula aqueles outros que são ordeiros, que querem fazer um negócio bem feito. Eu acredito que haverá ainda diálogos nesse sentido, tem que haver. E o trabalhador trabalhou, tem que receber. Afinal de contas, quem deve não é gestor nenhum. Quem deve é o município. E o município, se não tem recurso, faça uma reunião. Eu deveria ter feito uma reunião com a categoria e explicar direitinho. Né? Me parece que não haverá greve. O Ernie mandou um ofício e a Vânia leu o ofício ali. Parece que é a concentração, não sei se é na quinta, na quarta ou é quinta. Uma parada, uma concentração, uma parada aí na quarta e na quinta. E depois disso, vão tentar mais uma conversa, né, para depois deliberar. Então, eu quero agradecer aqui também a presença do nosso diretor ali da Escola Gemiro, Pedro Paulo, do Charles também que está ali. Charles foi o locutor lá da manifestação do Previdenciário. Agradecer a todo o povo de Buritis e dizer mais uma vez, nós estamos andando nesse município, e aquilo estiver ao nosso alcance, nós vamos fazer. O que tiver ao nosso alcance. O que não tiver, infelizmente, nós não vamos, não temos condição. Mas aquilo que tiver ao nosso alcance, e eu fiquei muito satisfeito no São Vicente, uma pessoa me cercou e falou assim, a gente gosta muito de ouvir os seus comentários na reunião. E nós estamos para cobrar. Doa a quem doer, nós estamos aqui para poder cobrar e fazer o nosso papel, o mínimo que podemos fazer aí pelo povo de Buritis. Quero agradecer, presidente, a todos, uma boa noite.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha Lili, do PT do B.
Quero, senhor presidente, agradecer aqui imensamente a presença do pessoal de Vila São Vicente. Agradecer a diretora Liliane pela presença, pelo Draito, pelo Pretinho, pela dona Olívia, pelo Marcos, pelo Alcias e por você, Lia. Agradecer a vocês o carinho que sempre demonstraram com essa vereadora. A presença de vocês nesta noite, ela desperta, Lia, uma energia muito grande em mim. Uma vontade de fazer dessa cadeira que eu ocupo, Lia, um lugar de honra. Cadeira essa que eu ocupo porque pessoas como vocês oraram por mim, confiaram o voto de vocês em mim. E, acima de tudo, estão aqui para mostrar a fidelidade de vocês para com a gente. Isso não nos torna, Lia, donos de lugar nenhum, donos de vila nenhum, donos de comunidade nenhuma. Isso só nos engrandece. Me fez até lembrar, Lia, de uma passagem da Bíblia, A Camila, ela gosta aqui de citar poemas. Eu gosto de falar da Bíblia porque é o livro que eu mais leio. E na Bíblia tem uma passagem que fala sobre José, um homem muito digno, temente a Deus, mas que fora traído e humilhado pelos seus próprios irmãos, por quem ele menos esperava, mas que Deus permitiu ele dar a volta por cima e o tornou Lia governador do Egito. E ainda assim, ele não se tornou soberbo, pelo contrário, ele estendeu a mão para os seus irmãos. Ele não agrediu ninguém com palavras, ele fez o bem. E é me assemelhando a este homem, Lia, que quero continuar a minha caminhada de vereadora, fazendo o que é certo nessa casa de leis, fazendo o que é justo e trabalhando em busca de fazer o bem, de ajudar o desenvolvimento da nossa cidade e em busca de melhorias pela qualidade de vida da população e de todas as associações, de todo o meio rural. Não são pedras que são atiradas diariamente que vão impedir a nossa caminhada. Não são palavras mal faladas, palavras maldosas ou covardes que vão me desestimular, me desanimar. Não são pessoas invejosas que querem o nosso mal que vão me fazer desistir ou me ver de cabeça baixa ou me envergonhar. Mas pelo contrário, tudo isso me mostra que eu estou no caminho certo. Pois até aqui a mão de Deus ela tem me sustentado. Agora eu sei que carrego, Lia, dentro de mim uma força de um gigante. De um gigante que nem eu mesmo sabia que eu tinha. E é com a força desse gigante que eu estou de pé. Com muito mais força para trabalhar para Buritis. E quero dizer a vocês, por questões extremamente particulares e questões também de saúde, que você sabe muito bem, Lia, eu não pude estar presente na reunião de Vila São Vicente, mas comuniquei ao prefeito que não estaria, comuniquei à comunidade, expliquei os nossos motivos, mas ele cumpriu comigo, Lia, o prometido, que estaria na Vila São Vicente, estaria com demais vereadores, atendendo a solicitação. Ele nos relatou que a reunião foi muito boa, a demanda da água está sendo resolvida conforme a comunidade nos solicitou. A água que a comunidade pediu análise, a Janaína tornou a confirmar conosco que já foi coletada e submetida à Gerência Regional de Saúde. A questão da bomba foi falada e quero aqui reforçar que está sendo providenciada. Ele estará mandando um responsável para fazer o orçamento para os serviços de extensão também das redes, desde a sua captação até a distribuição da água. Quero dizer ainda à comunidade de Vila São Vicente que eu estive com o Charles e ele reafirmou que na sexta-feira estará fazendo mutirão de limpeza. Até convidei a Camila, convidei o Geudo para a gente também se fazer presente, porque a intenção nossa é essa, é de ajudar a comunidade. Quero agradecer aqui de forma grandiosa a Edna, aquela presidente da associação que me recebeu e me acolheu muito bem na casa dela, por ela estar sempre colocando a associação de Vila São Vicente pronta a ajudar o município em todos os sentidos, porque quando estive lá e a procurei, foi isso que ela nos relatou. E é disso, Lia, que nós precisamos, de uma comunidade unida, de um povo unido, de uma Câmara de Vereadores unida pelo bem comum. Quero aqui agradecer ao Pretim, à Eva, sua esposa, ao Antônio Preto e ao Donizete, lá de Vila São Vicente, ao Romário, que sempre tem passado para nós as demandas da comunidade, e naquilo que está no nosso alcance, a gente tem feito o possível para estar atendendo. Agradecer a você, Liliane, diretora da escola, que também colocou a escola de portas abertas para nos atender. Hoje esteve aqui, conversou com o Geudo. E a gente vai estar lá sim, eu e o presidente, a Camila, para a gente estar fazendo a visita a vocês. Agradecer ao Vonê, que tem sempre se preocupado ali com aquela comunidade. Ao Silvio, lá da comunidade da Manga, que nos ligou falando que não foi possível estar aqui presente, mas que é também um de nossos grandes parceiros. E dizer a vocês que levem-lhe o meu abraço fraterno àquela comunidade tão querida. Quero aqui também dizer aos professores que sou solidária à causa deles na questão do pagamento de dezembro, que está em atraso. Também sobre a recomposição salarial, aproveitando aqui a presença do nosso vice-prefeito Rufino, dizer, Rufino, que é triste quando a gente recebe um ofício aqui, né, onde fala que uma classe de servidores estão se mobilizando para fazer uma parada por pagamento salarial. Isso, eu falo de coração, a gente não queria que isso estivesse acontecendo. Mas acho que falta também, Rufino, mais um pouco de diálogo. Eu cobrei muito isso do governo anterior. E venho aqui reforçar vocês. Eu acho que se tivesse vindo um representante do governo na sala de comissões ou numa audiência aqui pública com os servidores e falar o motivo por que não pagou, né? Porque o que se mostra nos papéis é que tem dinheiro em conta. Mas eu acho que falta esse diálogo. Se não fosse assim, isso não estaria acontecendo. Né, quero dizer a todas as pessoas também que estão nos ouvindo que amanhã eu estarei de viagem a Belo Horizonte. Tem um compromisso lá com o deputado federal Marcelo Aro, onde a gente está aí buscando mais recursos, visando atender a agricultura familiar dos moradores ali da região da Copago. Dizer também que eu estarei com o deputado Bosco e seu assessor Jairo para cobrar dele um compromisso que ele firmou comigo e com o Rufino para a comunidade ali de Vila Cordeiro. E também, Rufino, cobrar de você, né, de nosso prefeito, a questão do compra direta. Eu sei que houve problemas nas prestações de conta, como a líder de governo disse, e eu fui uma das pessoas que mais bati e cobrei aqui no governo passado a questão do pagamento pessoal do compra direta. Né? A gente sabe que tem pendências, mas é necessário reativar o programa. Agora não é hora da gente falar do governo anterior, agora é a hora do governo atual mostrar o serviço e atender os nossos pequenos produtores da agricultura familiar, que tanto precisam deste trabalho. Cobrar de vocês aí mais uma vez o retorno da cozinha comunitária e de todos os projetos que o nosso prefeito firmou no plano de governo dele. Especialmente aí o retorno da escola de música, a questão do PAV, está todo mundo nos ligando e cobrando. O projeto ABB Comunidade, projeto Mais Educação, projeto Brasil Alfabetizado e o projeto Segundo Tempo. A gente sabe que esse projeto ele vem gerar renda para o município e vem gerar também emprego. Que o nosso gabinete está aí sendo cobrado todo dia, emprego para um, emprego para outro. Se o prefeito e sua equipe correr atrás em busca desses projetos, se implantar no município, eu sei que a gente poderá estar atendendo muita gente. Quero agradecer a todos pela presença, agradecer ao senhor presidente, agradecer a Deus por conduzir os nossos trabalhos nessa noite. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina, líder do Democratas.
Uma boa noite a todos. Né, que nos prestigiam até esse momento, os nobres colegas, senhor presidente, os ouvintes da Rádio Transamérica. Vamos falar a respeito da parada, né, que vai ter dos funcionários, a respeito do Sindiburi, na presença do seu Erni, várias vezes, nos procurou também o governo, foi recebido várias vezes, né, Erni? Sabemos da dificuldade que o nosso município ficou. Sabemos que foram pagos várias secretarias, ficou, por último, a Secretaria de Educação. Presto o meu apoio, a minha mãe é educadora, tenho pessoas da minha família que são educadores, prestamos o nosso apoio nessa casa desde quando assumimos este compromisso. Então, eu peço ao Sindiburi, pessoal da comissão, que eu acho que tem que sim, haver um diálogo com o governo. Um diálogo que possa estar obtendo resultados. Uma data, não sei, um posicionamento mais concreto. Então, eu acredito que nós, os vereadores, estamos aqui prestando todo esse apoio aos servidores. Parabenizar a equipe de zoonoses que está fazendo um belíssimo trabalho em nossa cidade. Os cavalos que ficam soltos na rua, já sei que estão sendo recolhidos. Então, pessoal que tem cavalo solto aí, que não marra, que não trata, então, tome o cuidado que já está fazendo recolhimento. Será multado. Então, fiquem atentos. E hoje também, conversando com o Gilvan, que faz parte da equipe das zoonoses, já foi iniciado uma detetização, um trabalho no bairro Jardim, em combate aos escorpiões. A creche Eunice foi detetizada na semana passada, também por conta dos escorpiões. Então, na semana anterior, a creche Eunice já foi toda detetizada e o combate aos escorpiões já foram iniciados hoje, né, Gilvan? No bairro Jardim. Então, vamos agradecer e parabenizar pelo belo trabalho. Falar também a respeito da Engelmig, um caso muito sério em nosso município. Estive conversando com o Herto, agora à tarde, e já foram feitas algumas demandas no bairro Veredas, no bairro Taboquinha, no centro, São João, Israel Pinheiro. A demanda é muito grande. Sabemos que foram repassadas mais de 600 lâmpadas no nosso município. E também não podemos deixar o mérito aqui de falar também da nossa zona rural, né, Rufino, que também está às escuras. Então, logo em breve, a Engelmig também estará sancionando esses problemas, a caráter de urgência.
Vereadora Martina.
Sim?
A título de informação, eu só gostaria de dizer que o CRAS, ele está fazendo a carteira de trabalho digital. Né? Era um assunto que a gente cobrou muito o ano passado, eu particularmente. Os moradores tinham que fazer a carteira lá em outros municípios, né? Exemplo aí de Cabeceiras. Né? Cabeceiras, Naí. Agora já está fazendo aqui no CRAS. Já é um desenvolvimento aí do trabalho. E por último, Martina, eu não poderia deixar também de mandar aqui aos meus assíduos ouvintes aqui, os universitários, dizer para eles que o gabinete está aberto. Estão, né, dizendo, mandando mensagem para mim aqui, que estão ouvindo a fala, né, lá em Unaí. O gabinete está aberto à disposição dos universitários. O pessoal aí da Escola Gemiro, que me fizeram o convite, os alunos, quero também mandar um forte abraço aí. E também, Martina, aos organizadores aí do site Noroeste, pessoal que está abrindo aí um empreendimento, mandar um abraço a todos. Obrigado.
Dando continuidade.
E também aqui, antes da continuidade, já que falou tanto de diretores e tudo, a gente não pode esquecer da nossa diretora ali do Israel Pinheiro, Eliene Teixeira.
Isso.
É uma diretora competentíssima e que desenvolve um excelente trabalho ali. E convidar todos os vereadores que quiserem fazer as visitas, né, a começar ali pela escola de Eliene Teixeira. Obrigado, Martina.
Dando continuidade aqui, como o senhor falou aqui anteriormente, do asfalto Sonrisal. O asfalto Sonrisal é ali na Avenida do Urucuia, na descida ali do cemitério velho. Estive lá, juntamente com o prefeito, com o engenheiro Eloilton, visitando aquela localidade. Infelizmente, lá a situação horrível, precária, não tem condição de transitar, buraco horríveis. E falar também que o Charles fez um belíssimo trabalho. A balsa já foi colocada lá no rio Urucuia. O Elmo já disponibilizou o caminhão pipa com pneus precários, mas está lá disponível. Mas, infelizmente, hoje, a Perfil, que é a empresa responsável por aquele trabalho esburacado lá, aquele asfalto Sonrisal, eles ficaram de dar hoje uma autorização para a gente cascalhar para o caminhão ter acesso à balsa. Para estar molhando as ruas, molhando os canteiros. Graças a Deus nós fomos beneficiados com uma chuva maravilhosa. Mas sabemos que a nossa cidade é muito quente. Então, o caminhão pipa não está funcionando pela falta de acesso. Porque dependemos da autorização da empresa Perfil, porque está em garantia ainda aquela obra. Então, hoje foi o prazo que a empresa Perfil tinha para dar autorização para o governo, para estar cascalhando, até o acesso àqueles moradores daquela localidade. Amanhã estarei entrando em contato com o responsável da empresa Perfil para estar vendo qual o posicionamento deles. Agradecer a todo o pessoal da região do São Vicente, em nome da nossa gestora Liliane, fomos muito bem recebidos, agradecer o Vonê, a Edna, a todos os moradores dali. Sabemos, em meio de tantas dificuldades que se encontram, estrada, pontes, né, água, que foi uma questão, uma demanda muito grande ali que nos deparamos. Então, logo, logo, em breve, estaremos ali. Ontem, passamos lá também, visitamos alguns moradores ali, seu Pio. Lá no Banco da Terra, estivemos também presentes na eleição da nova diretoria do Banco da Terra. Mandar um abraço para o seu Simões, para o Romeu, para o Ronaldo, onde nos serviu um delicioso almoço ali. Logo, logo, em breve, estaremos retornando no dia 20 de abril, às 10 horas da manhã, convidar todos os colegas, o senhor presidente, para estar fazendo parte de uma reunião, um bate-papo com aquele pessoal ali daquela região, saber das demandas, quais são as dificuldades. Então, acho que nada mais justo que a gente passa, pede o voto. Então, temos que saber a demanda daquela comunidade. Mandar um abraço meu amigo Edivaldo, da Barriguda 1, que estava aqui presente aqui mais cedo, meu amigo Otávio, Zé Maria Pedreiro, que se encontra aqui presente, e a toda a minha turma do concreto, a turma da massa de Buritis. Então, uma boa noite a todos vocês. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Didé, líder do PMB.
Mais uma vez, boa noite a todos. Eu estou aqui ouvindo, né, principalmente nessa reunião de hoje, e eu estou feliz, né, por uma região que talvez ela ficou, vamos supor assim, talvez tenha esquecido de fazer alguns benefícios na região, e como lá tem muitas demandas, já foi apresentado aqui, inclusive algumas pela carta que o colega leu ali, que eu acho que todos os candidatos a prefeito que passou lá prometeu de fazer a cobertura da quadra lá. Então, hoje eu vi aqui que São Vicente agora está bem representado, né? Eu acho que todo mundo está reivindicando aqui. Isso é bom, né, Lia? Que o pessoal agora está lá, a Liliana está fazendo o trabalho dela lá na escola, né? E eu acho que cada um que passa deixa a sua história lá, contribui um pouco. Agora está na vez dela de passar e contribuir também. Fico feliz, né? Que é uma região que acho que todo mundo teve voto lá. Então, hoje estão discutindo aqui a questão do São Vicente, acho que foi pauta da noite hoje, né? E a gente fica feliz por estar tão bem representado e tão disputado de espaço também, né? Eu acho que mais está na disputa de espaço de cada um buscando o seu. Mas que realmente que sirva a comunidade, que talvez não fique só nas visitas e nas cobranças, né? Que o prefeito possa fazer, sim, às vezes, de ter talvez colocado no plano de governo, que sim, que eu tenho certeza que pelo menos a quadra lá esportiva foi colocada, né, que possa atender a comunidade. Assim também, falar sobre a questão que foi citada aqui hoje, né, eu gostei da posição do colega hoje, né, de falar sobre o processo seletivo, que a gente tem falado aqui, cobrado, às vezes fica com questão de picuinha política, né, e não é essa a questão, acho que todo mundo procura a legalidade. E a legalidade, se teve erro no passado, que corrige, cancela também. Né? Eu sou de acordo. E se agora for fazer, eu acho que todo mundo espera uma coisa bem feita, né? Mais clara, mais óbvia, todo mundo quer uma coisa de transparência. E que todo mundo tenha a chance, que quem se preparar melhor é que vai ter a oportunidade de estar trabalhando. Né? Eu acho que isso quem ganha é a comunidade, que a pessoa quanto mais preparada, melhor ela vai atender. Então, eu acho, né? E eu tenho certeza que talvez a reivindicação do colega hoje pode chegar nesse êxito de cancelar todos aí e fazer uma coisa bem feita. Né? Já que se questiona tanto no passado e agora vai no futuro e faz pior, né? No presente agora, não no futuro, no presente agora e faz pior do que já estava, né? E quando os outros. É um palavreado até meio chato do que o colega usou, mas, na verdade, é isso mesmo, né? Feito nas coxas e de goela abaixo de todo mundo aí, acredito quem quiser que não tenha indicação, mas ficou de goela abaixo aí em todo mundo. Mas que tomara que tome providência e que faça realmente o que é certo e que todo mundo pode participar e participar com direito de igual quem estiver mais preparado. Falasse também questão que a gente reivindica aqui, fala de uma coisa ou outra, de prestação de contas e tal. Eu acho que parou do momento, já está caminhando aí para 90 dias de governo, de ficar se lamentando. A situação é difícil? É. Mas nunca foi escondido isso. Todo mundo pregou que tinha dificuldade sim no município. E eu acho que era claro para todo canto aí, que não só aqui em Buritis, né, eu acho que Minas Gerais todo, ou o país todo aí, tem passado por dificuldade. Mas, como se diz, na eleição tudo é válido, tudo é promessa. Né, e falava que não é por falta de competência, é falta de recurso, recurso tem, isso e aquilo outro. Hoje você se vê um tanto de desculpas de isso ou aquilo outro. Mas eu acho que, como diz o velho ditado, quem pariu Mateus é que se balança. Quem casou com a viúva, que se cuide. Né? Então, acho que o resultado da eleição foi aí. É, procurando os dias melhores, procurando melhoria para a cidade, já que não foi, talvez o governo passado não passou pela aprovação da maioria do povo, né? E que todo mundo acho que votou dessa vez procurando melhoria. E a gente está aqui para isso, para cobrar as melhorias a cada dia. Né? Tem algumas coisas que estão funcionando, estão melhorando, parabéns. Né? Eu acho que tem que fazer isso mesmo. Agora, o que tem que ser, que tem que melhorar, a gente está aqui para cobrar. E tem que melhorar mesmo, que foi pregado isso. E o povo espera isso, o povo espera dias bem melhores do que já estavam. Né? Perante crise ou não crise, eu acho que a coisa tem que funcionar. Mas que tenha pé no chão, às vezes consciência de fazer as coisas certas que o povo está esperando. Né? E tomara que realmente faça, e dê pelo menos a dignidade e respeito de chegar a esclarecer, então, que é a questão dos funcionários hoje. Né? Que todo mundo prega aí falando, que todo mundo apoia, beleza, tranquilo. Mas que está faltando a parte, talvez, de tantas reuniões que citou que foi recebido o sindicato, que faça a vez de chegar e falar, ó, é por isso, isso e isso, que a gente não está conseguindo agora, a gente vai conseguir daqui até tempo. Porque o orçamento ele não foge muito de mês a mês, não. Eu acho que você tem uma previsão, você sabe muito bem o que faz. Assim como o senhor aqui, presidente, vem o recurso aqui, o senhor sabe exatamente o que o senhor tem que fazer. Né? E eu acho que a prefeitura também, ela oscila um pouco, mas não é tanto. Dá para você ter uma previsão sim, e tem dinheiro, né? Talvez tenha investido em outras coisas, que é de urgência, da máquina estar funcionando, isso aí a gente entende. Agora, o que não pode é um justificativo para o servidor e deixar escuro isso, sem falar nada, e virar as costas simplesmente não dar a posição. Eu acho que quando você chega e fala a verdade, e se dispõe o problema, eu acho que todo mundo acata. Porque o problema da dificuldade de não ter recebido já está estendendo 3 meses. Né? Eu acho que 10 ou 15 dias, quem já ficou até hoje sem receber, ia aguentar. Mas o que não aguenta é a falta, talvez, de informação. Né? E no qual aqui, quero falar, o Ernie está aqui presente hoje, talvez a gente cobre aqui, não é questão particular, nem questão pessoal. É a questão de estar funcionando certo. Né? E eu sei da sua dificuldade, que tinha antes, talvez você não tinha o apoio dos servidores. Né? Que às vezes você pega uma luta, está na frente, mas na hora que você precisa de um respaldo, o servidor não chega junto. E dessa vez agora foi diferente, na sexta-feira. O pessoal esteve aqui, teve em grande número. Né? Com certeza na quinta-feira também vai comparecer, e eu acredito que vai comparecer muito mais gente que estava aqui. Né? Que se faça uma manifestação consciente, responsável, para reivindicar o que é de direito de todos. Né? No qual eu quero parabenizar. Tanto você, agora, que a gente tiver de criticar, você pode ter certeza que eu vou falar, e assim como pela atitude agora de estar organizando e manifestando, eu também te parabenizo pelo seu trabalho.
Você me concede uma parte?
Sim.
Vereador. É só para complementar aqui, porque foi, né, o colega comentou sobre que terá algumas atitudes, né, irresponsável. Então, eu quero dizer que eu acredito que isso não irá acontecer, principalmente porque a maior parte, né, são os professores no momento que está sem receber. Então, são formadores de opiniões, né, são pessoas acadêmicas, e depois também vem a outra parte dos servidores, né, que não recebeu o reajuste também que está reivindicando, que são pessoas também responsável. Então, a sociedade de Buritis não precisa de ter medo. Vai ser uma mobilização pacífica, porque nós não temos muito hábito, né, nós nunca vimos ninguém, né, com desordem. A não ser uma que está acontecendo, que nos decepciona e nos deixa muito tristes nas redes sociais de Buritis. Essa desordem, sim, né, nos envergonha. Mas quanto à mobilização de quinta-feira, vocês podem ter certeza, ao povo de Buritis, que vai ser uma manifestação em prol, né, desses trabalhadores. Devolvo a palavra.
Continuando aqui, então, quero mais uma vez...
Muito obrigada.
Parabenizar pela atitude, né? E que se faça isso. O que, que a gente espera aqui? Talvez a gente cobra, não é por questão. A gente quer que as coisas funcionem direito. A partir do servidor, como sindicato... que é o representante dos servidores, e que possa estar trabalhando junto e reivindicando seus direitos. Que talvez só o vereador que cobrar salário atrasado, de reajuste salarial, fica vago, a gente não tem muita força. Mas a força do povo você tem na mão. que é os servidores. Então, eu parabenizo pela atitude, espero que seja uma manifestação e que se resolva o problema, mas não precisar de fazer a greve, que eu acho que o prejuízo é para a comunidade inteira, porque se é professor, a maioria são professores, quem está atrás aí é a pessoa que estava lotada na área da educação, não é só professores. Então, o prejuízo, eu acho que ele é grande, porque é que todo mundo espera, os pais estão esperando os meninos ter os dias letivos, claro que vai recompor depois, mas agora, eu acho que não é o momento, está iniciando o ano, todo mundo está encaminhando seus trabalhos aí, e que possa resolver, né, sem precisar de fazer essa parada mais uma vez e está cobrando. Eu acho que seria justificado tanto o governo, um porta-voz do governo, chegar, a situação é essa, a gente pode fazer isso. Não, mas a mobilização é agora, posteriormente, se não tiver êxito, com certeza vai vir a greve. Né? Então, eu acho que o pessoal tem que vir e tem que ter. É o servidor da casa. Se o patrão não tem respeito com o servidor da casa, aí eu vou falar para você, a cidade, nós estamos todos lascados. Estamos todos lascados, você não pode justificar quem é o efetivo da casa, aí está danado. Aí fica complicado. Aí, muito menos os compromissos políticos, e muito menos fazer o que a comunidade espera, que é melhorar para todo mundo aí. Então, eu acredito que isso deva se resolver. E eu acredito que nós, como aqui os colegas já citou aqui, a gente vai estar presente e se precisar da gente, a gente está aqui à disposição. Mais uma vez, boa noite, presidente. Boa noite a todos que nos ouviram até esse momento. Né? E vocês, sejam todos bem-vindos e que volte mais uma vez aqui na reunião nossa. Muito obrigado.
Eu não poderia deixar de expressar aqui também a minha vontade de estar sempre do lado dos trabalhadores, né, como são os servidores e os professores. Tive uma reunião hoje com o prefeito, buscando justamente essa solução, juntamente ao nosso vice-prefeito que está presente, Rufino, tenha uma boa noite, viu? Buscando a situação para que realmente não venha ter essa greve. A paralisação, que venha uma paralisação tranquila, sem vandalismo, da melhor forma possível. Mas a reunião que eu tive com o prefeito hoje, como se diz, não estou aqui para defender A, nem B e nem C, estou aqui para trabalhar em prol da população. É por isso que eu estou brigando, que é a obrigação do vereador buscar a solução para a nossa população. Despachei com ele até faltando 10 para as 8 e até o dia 30 nós vamos estar com a situação solucionada, foi segundo ele me disse, que a partir do dia 30 é o momento que ele vai fechar a folha e vai nos dar uma posição correta. Porque eu cobrei o que você acabou de falar, nobre colega. Eu quero um dia, que dia nós podemos citar, para que nós possamos realmente comprar a situação. Então o que ele me pediu foi o seguinte, nós vamos fechar as folhas no dia 30 e no dia 30 vamos ter uma situação. E saindo de lá eu chamei o Erni também para ter uma reunião com o Erni, porque eu tenho brigado muito por essa situação. É como você disse, trabalhou tem que receber. Nós temos que pagar sim. Então o que eu quero dizer é o seguinte, servidores, a Câmara Municipal está do lado de vocês, buscando o direito que consiste em vocês e juntamente cobrando do prefeito a situação que ele está se passando por hoje. Então eu acho que a Câmara tem que estar unida. É como o nobre colega disse aqui, uma beija-flor sozinha voando. Não, aqui nós somos nove andorinhas para trabalhar em prol do município. Do município. E o nosso novo colega sabe que nós estamos do lado dele para ir no matador, para ir em qualquer lugar. Nós temos que defender a população. Foi vocês que nos acreditou o voto e por isso nós estamos aqui buscando a união da Câmara Municipal juntamente ao prefeito, para que nós possamos fazer um trabalho justo para todos, sem discriminar alguém. Nós estamos aqui para trabalhar em prol de todos, viu?
Presidente,
sim,
eu sei que o senhor presidente não pode dividir a parte, mas eu recebi umas mensagens e eu gostaria de dividir com o senhor apenas 2 minutos.
Sim, Vânia, pode ficar à vontade.
Para aproveitar a presença também do Rufino, que eu sei que é uma pessoa que se dedica muito à questão de estrada e meio rural, eu estou aqui, Rufino, com um pedido que já falei, queria reforçar a você, pedido da dona Nazinha. Ela reclama muito ali a questão da estrada, que atende a propriedade dela. Tive com o prefeito lá na época da campanha, ele fez o compromisso de estar atendendo a estrada, né, que atende ela e demais moradores. Estou com o pedido da Lenice Fonseca Melo, também da moradora ali da região dos Mangues. Né, ela reclama aí a questão da estrada. O Zé Nide, do Pé da Serra. Eu estive lá e vi que a estrada que atende, o transporte escolar está caótica, está aí pedindo também. Também estive no São Vicente e quero pedir, Rufino, uma atenção especial sobre um conserto ali na ponte da Santa Maria, próximo à residência da Selma. É, a ponte da Capoeira, perto da Edna também, está bem crítico a situação lá, está com o forro todo solto e os moradores pediram para a gente estar solicitando. Em relação às estradas, eu quero também já pedir a compreensão, né, das pessoas. Nós estamos em período de chuva, o prefeito falou conosco que a partir de abril vai estar atendendo, mas desde já deixa estradas aí, Rufino, como prioridade. E mandar também, senhor presidente, um carro de abraço aqui das pessoas que me mandaram mensagem rapidamente. Um abraço para o irmão Zé Vieira, irmão João, lá do Bar Jardim, ao Valdenide, ao Zenide, da Pedacerra, ao Alain, ao Eriel, à Elaine, do Gado Bravo, ao Sismundo, morador ali da região das Pedras, ao seu Carlindo, da Campininha, e à dona Edileuza, uma pessoa que está lá em Brasília, mas está aí sempre ligada, ouvindo a nossa reunião. E um abraço especial ao amigo Omar do São Vicente. Devolvo a parte, seu presidente.
Tudo bem, vereadora Evânia. Como você disse, não é permitido, mas nós que trabalhamos com democracia, procuramos ser companheiro mesmo, tá? O regimento interno não permite que a gente abra espaço, mas essa casa de lei trabalha com democracia, nós trabalhamos unidos, viu? Então eu volto a dizer para os servidores que estamos juntos, o que for preciso, nós estamos aqui para participar também desse manifesto, dessa parada, no caso, viu? E não tenha dúvida que nós estamos aqui para apoiar o certo, queremos o melhor para Buritis, para que possamos ter um Buritis melhor. Viu? E não posso deixar também de expressar novamente, como o nosso nobre colega diz, São Vicente hoje, e sempre vai estar de parabéns por vocês estar aqui nos prestigiando, e saiba que todos estão aqui para defender o município inteiro. Aqui em Buritis hoje, a nossa Câmara, nós queremos ter uma Câmara diferenciada. Vereador tem que trabalhar em prol de todo o município, não só da Vila Maravilha, não só do Passa Três, não só do São Vicente. Então queremos trabalhar para todos. Eu acho que isso que é a união de uma Câmara Municipal. Se nós estamos unidos, nós somos capazes de buscar bastante coisa diferenciada para vocês. E esse é o nosso projeto, trazer um governo diferente, um governo bem democrata mesmo. Eu acho que a democracia é isso aí, viu? Quero deixar também um abraço para o Distrito de São Pedro, inclusive o nosso vereador, que já está passando bem, né? Vereador professor Branquinho, o nosso nobre colega Tonzinho da Vila Serrana, deixa um abraço, que também não está passando muito bem hoje, viu? E não posso deixar de deixar um abraço também para Vila Maravilha, Mozart das Mulas, Cida, Adão, Marli, Cristina, Evandro, né? Enfim, eu queria mandar um abraço para todo o pessoal que está nos ouvindo, mas no momento me falha assim na mente, eu estou mandando um abraço coletivo para todos. Então, deixar aqui uma boa noite a todos vocês e a todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Ô, senhor Ariel, aquele abraço pro senhor aí, meu amigo. O senhor me cobrou, teve aqui na cama e cobrou que eu tinha esquecido. Por favor, viu? Está aí naquele abraço, aquele abraço de amigo mesmo. Viu? Que Deus o abençoe a todos vocês e que na próxima sessão Deus continue nos iluminando, que nós temos uma reunião de paz e de muita prosperidade para o nosso município. Com a palavra, a primeira secretária para a chamada final dos vereadores.
Vereadora Martina, vereador Carlos Fernando,